Rápidos Cast. Agora.
Aê, bem-vindos ao seu podcast brasileiro de mágica, que é o Rápidos Cast. Eu sou MP, fala Eli.
Fala MP, aí, pessoal.
Estamos aqui mais uma semana trazendo notícias, entrevista e tudo mais sobre Magic, né? Uma semana é muito pouco, cara. É muita coisa para falar. A gente vai fazer dois podcasts por semana, viu? Para não ficar essa coisa gigantesca aqui, mais de 2 horas. Com certeza isso aqui vai dar mais de 2 horas. É, principalmente eu enrolando agora no começo, né? Quem quiser falar com a gente, exceto reclamar da nossa enrolação, e-mail hackdoscast@gmail.com, também temos Facebook, o Twitter, que é @hackdoscast, e temos YouTube também. Toda semana tem pelo menos um vídeo de Commander e um de Pauper, né? E lembrando, tá? Os vídeos de Pauper foram gravados antes, então até setembro ali todos os vídeos são do Pauper antes do formato receber esses bans aí, esses 3 bans, e lógico, antes de Modern Horizon, tá? Se é que isso vai impactar de alguma forma. Eu sei que alguns jogos não muda nada, porque não tem as cartas banidas, mas já tô avisando aqui pro pessoal não ficar assustado, tá? E especificamente esse ano eu fiz isso porque eu não vou poder dedicar tanto tempo assim ao YouTube até agosto, setembro. Então, gravei vários com antecedência aí. E pedir para você, né, indicar para os amigos, tanto o canal do YouTube quanto esse podcast aqui. A ideia, o Eli, é que quanto mais gente ouve essa porcaria, vai deixando de ser uma porcaria, entendeu?
Exatamente. Pelo menos um pouquinho a gente consegue agregar, né?
Exato. Não, claro, todo mundo agrega um pouquinho, né? E afinal, por que Hack dos Cast?
Porque aqui é BR.
Aqui é BR. É nós, cara, é nós. Bom, hoje nós vamos falar, ou já falamos, né, quem sabe, com o Matana, sobre Pauper, né, esses últimos bans, o que vai acontecer com o formato que a gente espera e tal, e foi bem bacana, acho que deu mais de 1 hora de conversa lá com ele, né, lá na fase principal, mas antes tem spoilers, tem notícias de preços, compras, se você quiser saber um pouco mais sobre o que tá rolando no T2 também, tem o combate, né, e planos para o pré-release, tamo junto aqui, que na fase de compra a gente cobre um pouquinho lá. Então, vamos chamar o Teobaldo e passar?
Bora lá.
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção aqui no Rápidos Cast.
Bom, começamos com spoiler de Modern Horizons. Feliz Natal para todo mundo, né? Completando o ciclo que nós começamos semana passada, ele das forças de vontade. Aí a força branca custa 4 manas e o encantamento. É uma antífona, cara. E tem, lógico, tem lampejo, mas é uma antífona. É, não vale a pena. Para você fazer um por um com essa carta aqui, jogando no turno do oponente, muita coisa tem que dar certo. É, acho que estava claro que não ia ser a melhor carta. Agora, a força vermelha, cara, ela é muito curiosa. É, ela é 3 manas, 1 e 2 vermelhas, lógico, é uma instantânea, e você cria 2 fichas 3/1 de elemental com atropelar e ímpeto, e você tem que sacrificá-las no início da sua próxima manutenção, né? Então, se você usar no turno do oponente, é pra trocar com 2 bichos dele. Então, por 3 manas, você troca com 2 bichos dele, ok. E no teu turno, você pode usar isso aqui pra tentar dar 6 de dano, com 3 manas. Então, qualquer um desses casos, ele é muito bom, porém, as coisas têm que se alinhar para que você consiga ou engatar 6 de dano ou fazer um 2x1, né? Fazer as 2 trocas. Então, apesar da flexibilidade, a carta não é tão boa assim, né? Mas ela tem potencial.
É, acaba nem sendo 2x1, né? Porque você tem que zelar uma carta sua também, né?
É, se for no turno do oponente, mas você não precisa jogar ela com custo alternativo no turno do oponente. Você pode pagar as 3 manas também. Então, por isso, por toda a flexibilidade, eu vejo algum mínimo potencial nela, mas tem muita coisa que tem que acontecer na mesa do oponente, você não tem controle sobre isso, né? Então, e também tem 2 espadas, é a espada, deixa eu ver qual que eu falo primeiro, é a espada do desgosto e a espada da decepção. As duas. A Wizard sinalizou aqui que quer completar o ciclo das espadas que começou lá em Mirrodin, né? Que jogam muito cubo, não jogam Modern, jogam Legacy, né? Espada do Gelo joga Legacy. Mas essas aqui, elas são justas, né? As de Mirrodin eram quebradas, as de Scars eram mais quebradas ainda, algumas delas. E aqui a Wizards aprendeu a fazer equipamento, infelizmente vieram ruins, né? Ela lançou a espada Rakdos, a parte da proteção é a melhor parte, porque a parte do dano destrói quando causa dano, um jogador destrói até um Planinauta e um artefato alvo. não é? Ah, só lembrando, pra quem não conhece, as espadas são 3 manas e 2 pra equipar. E a espada da justiça e da verdade, não? Justiça e verdade. O que você acha que ela dá proteção? Vai, fala a verdade.
Não tá muito difícil, né?
É branco e azul, né? E essa também é bem decepcionante. Quando a criatura causa dano, você coloca o marcador +1/+1 em uma criatura que você tem e prolifera logo depois. Tá. Nenhuma dessas vai pro cubo. Já tô adiantando aqui, não são legais e são míticas, tá? Então, existem míticas em Modern Horizons que estragam o seu booster, sim, tá bom? Toma cuidado aí, infelizmente, tá? Bom, Desenterrar voltou, ele, boa notícia aí pro Modern, né? Vai mexer um pouquinho, muitas criaturas fortes de custo até 3, né? Uma carta que joga palco, né? E a Kes também voltou. Pela primeira vez será vista no Modern, então, a Kes aí. E uma coisa interessante da volta da Kes, ela é mítica também aqui, tá? É que você pode agora ter acesso ao site dela sem ser foil, né? A partir dessa coleção, que ajuda bastante. Ela de vez em quando aparece no Legacy, mas é uma carta forte em Commander, é uma carta aí que pode ser forte em Modern também. Ô Eli, agora vamos falar de cartas novas. Você conhece a Fera Interior? Beast Within, no Modern?
Aquela verde, né?
Isso, saiu uma coisa igualzinha pro branco, mano. Presente generoso, também por 2 e uma branca, destrói uma permanente qualquer e você põe uma ficha 3-3. Então, olha só, destrói, você não, né, o oponente. Destrói terrenos, destrói pluminautas, encantamentos, criaturas. É versátil, cara, mas mesmo o Fera Interior não vê muito jogo no Modern. Mais uma carta também de Commander, né?
Mais uma carta dessa coleção que é a Commander, Modern Horizons, né?
Pois é, eu esqueci de comentar isso, cara. Eu até falei pro grupo dos padrinhos, né? No primeiro e no segundo dia do spoiler, eu tava achando que as coisas pro Modern iam ficar legais. Mas aí depois só veio coisa de Commander, basicamente, né? Não que seja ruim pro jogador de Commander, mas teoricamente essa coleção é voltada mais pro Modern, né? Pra jogar, pra mexer com meta e tal. Mas parou, cara. Parou de vir coisa pro Modern. É pouquíssimo que tem. A maioria é tipo um Time Spiral. É homenagem a cartas e nomes antigos. Ou é cartas muito voltadas pra Commander. Ou fechando ciclos engraçados. Fazendo um urso lendário. 2 manas, 2/2, sabe? Essas coisas são bonitas e tais. Mas tá faltando ainda o tempero de Modern, né? Mas na busca de alguma coisa, a gente separou aqui algumas cartas. Ele, por exemplo, Amuleto do Arquimago. Será que completa um ciclo de amuleto aqui?
Porque... seria bom. Amuleto é sempre versátil, né? Sempre. Bacana você ver.
E esse é mais um, né? Esse aqui custa 3 azuis. É uma instante e você escolhe uma. Anula mágica alvo, o jogador alvo compra 2 cartas, ou ganha o controle da permanente, que não seja um terreno, custo de mana igual ou inferior a 1. Então no Modern, isso aqui, lógico, né? É um cancel, se você precisar. Ou você compra 2 cartas, é uma Divination com instante, né, se precisar. Ou você ganha o controle com forma instantânea, ele, de uma Death Shadow, de um Vial, de um Cálice. Se bem que, por que você vai querer controlar o Cálice, né? Não, de um amuleto. Um amuleto do Vigor, por exemplo. Amuleto do Vigor, coisas assim. Parece interessante, é bem versátil, mas eu não sei se vai ver jogo porque são 3 manas coloridas, né? As 3 azuis, mas a carta é boa.
Acaba restringindo ao que a gente tem hoje, que é o W Control, né? E entre usar esse amuleto e continuar usando o comando críptico, nem precisa responder, né?
Comando é bem, bem melhor. Mas uma coisa que o Modern não tem hoje é praga fabricada, cara, que de vez em quando aparece no site do Legacy. E ainda vai continuar sem ter praga fabricada. Mas eles fizeram uma homenagem aqui na forma do Engenheiro da Pestilência, que é um portador, não é um zumbi, tá? É bom lembrar disso. Ele é 2 manas e uma preta, é um raro 2/2, toque mortífero. Quando entra em jogo, faz o que a praga fabricada faz. Você escolhe um tipo de criatura e todas as do tipo escolhido que os seus oponentes controlam apenas ganham -1/-1. Então, é uma forma de fazer uma praga fabricada mais justa do Modern, tá? Mas ele tá cheio de valor, cara. Ele só visa os seus oponentes, ele tem toque mortífero, né? É uma rara que eu não ficaria tão triste em tirar, não. Eu vejo utilidade pra ele nos sides do Modern.
Sim, é basicamente você escolhe entre espíritos e humanos, né?
Tá escrito esses dois.
Basicamente é o que joga, né? O resto, ok.
Bom, ele é cumulativo também, né? Isso é importante notar, já que ele não é lendário, você pode baixar mais de um, e aí você começa a avisar outro tipo de carta. É, tem o Fractious aqui, um Fractious raro, novo, vermelho, ó, duas e uma vermelha, o Fractious Malevo. Por 3 manas, 2/2, ele diz as criaturas dos Fractious que você controla, tem toda vez que ela for, sofre dano, ela causa a mesma quantidade de dano ao jogador ou planinauta alvo. É, isso aqui é bem interessante com o Ato Blasfemo, né? Blasphemous Act dá 13 de dano em tudo.
É, mata tudo, tem... né? Resumo, mata tudo.
É, você precisa dar, avisar dois Fractious com um Ato Blasfemo, que aí é suficiente pra matar o oponente, tá? Tem outras formas de abusar dessa carta, assim, mas é, no vácuo, ele é um Fractious bom, tá? Se voltar Fractious no Modern, eu acho que ele é uma carta que pode ver jogo. Infelizmente, ele ainda é voltado para combate, né? Ele se sai melhor quando você tem Fractious apanhando de outras criaturas, entrando em combate, o que no Modern não acontece muito, os decks estão muito lineares hoje em dia, né? Mas ali contra humanos, espíritos, quem sabe
Death
aí
Shadow.
Death Shadow, às vezes, né? Pode ver jogo. É, tem uma carta bem interessante aqui com o Modern que já tem a Stone Silence, né? É a Stone Silence com pernas do verde, cara. Eu trasgo o colecionador. É uma e uma verde por um trasgo 2/2 raro, tá? E ele diz as habilidades ativadas de artefatos não podem ser ativadas. Tá? Importante notar que ele é um bear, certo? Sim, que morre para qualquer coisa. Ele não visa apenas os artefatos do adversário, ele visa todos, tá? E ele é o tipo de criatura trasgo também, então não tem nenhum tipo de sinergia, né, com o tipo de criatura. Mas é importante, né, Eli? É importante que tenha esse tipo de carta para controlar o avanço de artefatos no formato.
Sim, é interessante como o Wizards tem explorado um pouco mais, né? Pegar habilidades que artefatos e encantamentos no passado tinham e ir colocando isso em criaturas, né? Eu acho que oferece algumas outras opções que às vezes decks não conseguem utilizar algumas cartas, né? Ou não conseguem extrair todo o potencial porque está preso, né, no tipo da carta. E você colocando como criaturas, você, por exemplo, você pode usar o Vile, né? Então tem algumas situações aí que você consegue tirar proveito do fato dela ser criatura. Ah, ok, ela pode ser removida. Beleza, tudo bem. Não é nem essa questão, mas eu acho que oferece mais uma possibilidade para essas mecânicas, né? De dar uma travada, de atrapalhar o jogo do oponente, né?
É, exato. É o que você falou, cara. A carta não precisa ver jogo sempre, mas ela existir é importante. Uhum. Tem que dar ferramentas para quem estiver disposto a usá-las. Por enquanto eu só falei de cartas raras aqui, né? E teve um em comum só que foi o elefante ali deitado, né? Uma carta branca. Nós estamos aí com o radar ligado nas cartas Pauper também. Você acha que por enquanto dá para destacar alguma coisa?
Eu separei duas aqui, né? A gente falou de Fractious, né? É uma tribo que a gente tem Lords no Pauper, né? Então você consegue tirar algum proveito desse tipo de criatura. Além, claro, das criaturas, as Changeling, né? Que saíram. Você tem uma preta lá de uma mana, você tem aquela duas manas 3/1. Então são cartas que você pode estar utilizando, né? Nos Fractious. Mas eu separei dois aqui. O vermelho, só que eu, obviamente que eu coloquei o nome em inglês, eu não coloquei em português para facilitar a sua vida. Né?
Ah, é que não tem mesmo. Saíram recentemente.
Não tem. Então tá bom. O ato falho foi ok. O vermelho é 2 manas 2/2, ele em Hellbent, que é aquela habilidade quando você não tem cartas na mão, os seus Fractious ganham vira e essa criatura causa um ponto de dano no jogador ou no planinauta, né? E a branca, 2 manas 2/2, ele tem aquela habilidade Outlast, que eu acho que é de...
é do bloco de Khans, cara.
De Khans, né?
Outlast, pra quem não lembra, você paga a mana, vira o bicho e põe marcador +1/+1 nele. Só pode usar como feitiço.
Isso, e aí esse caso aqui dá Outlast 2, né? Então você paga 2, vira e dá +1/+1. Ah, ok, a carta não é muito boa. Pode até ser, né? Mas eu acho que oferece possibilidades num deck que acaba não aparecendo muito, né? E o branco eu acho que pode ser mais utilizado do que o vermelho, porque a maioria dos decks Fractious ele é GW, né? Então ajuda um pouco nisso. E o vermelho, porque as versões, por exemplo, de Fractious RG, elas são mais agressivas, porque tem um Fractious que dá haste, o outro acho que dá provocar, se não me engano, então você consegue deixar um pouco mais agressivo. E como todo deck bem agressivo, você perde sua mão rápido, né? Então você... Ah, beleza, não consigo atacar, mas aí todos os Fractious viram e causam dano no seu oponente, né? Então acho que é uma forma bacana aí de manter, né, o deck de Fractious rodando e com opções um pouco diferentes aí também.
Ah, interessante, cara, gostei. É bom ver mais Fractious sendo lançado. Me lembra lá do bloco do ciclo de Hatch. Tem umas cartinhas aqui que eu gostaria de ver no Pauper, mas que eles decidiram lançar como incomuns. Eu acho que é por conta do formato limitado de Modern Horizons, tá? Uma delas aqui eu achei bonitinha. É um baita de um pump spell, cara. Pump entre aspas, tá? É avultar. Uma mana verde feitiço, ele é incomum. Até o final do turno, a criatura que você controla vira um Vorm 6/4. Com poder e resistência básica, 6/4, claro. E ela tem sobrecarga de 4 mais 2 vezes. Sobrecarga, pra quem não lembra, quando você paga sobrecarga, dá em todos os seus bichos, tá? Mas é interessante, uma mana, você deixa um bicho que tem infection 6/4, tá ótimo. Uhum. Então, no segundo turno dá pra matar, né?
Sim, é com o Groundswell, você mata no turno 2.
Né? É. Legal essa carta, eu curti. Curti mais ainda uma carta super versátil, que é o Resolve, Ardil de Kaia. Olha só ele, uma branca e uma preta, mágica instantânea rara, tá? Você escolhe dois, então é mais um comando daquele. É, cada oponente sacrifica uma criatura, exile todos os cards do cemitério de cada oponente, cria uma ficha branca e preta 1/1, tipo espírito com voar, e você ganha 4 pontos de vida. Pô, escolher dois desses, tudo bem, é interessante, por 3 manas, né? Mas ainda tem entrelaçar por 3 manas. Pode pagar, então, 6 manas para fazer tudo isso aí. Bizarro, né, cara?
Sim, eu acho que entra naquele ramo de cartas versáteis que você, às vezes, coloca uma cópia, você vai ver uma cópia rodando por aí por causa disso. Né? Então ela tem 4 habilidades que não tem relação direta entre si, mas que podem ser útil em X momento do jogo, né? E o fato de você poder fazer as 4 de uma vez é mais bacana ainda, né? Então,
E para fazer duas dessas habilidades, qualquer que seja a combinação, não é um custo eficiente, tá? Por 3 manas no Modern, principalmente quando você precisa estar tá jogando de branco ou preto. Mas a versatilidade de novo pesa muito, tá? Você pode estar falando, por exemplo, de uma partida agro em que você tem que até ganhar vida contra um Bunny, por exemplo. O Bunny Mordor é forte, né? Você pode ganhar 4 pontos de vida e colocar uma ficha em 1 para trocar com alguma coisa do oponente ou fazer ele sacrificar o Goblin Guide ou o Monastery Swift Spear dele. É, você também pode exilar o cemitério de um oponente quando ele tiver de Dread ou Oco ou qualquer outro deck que abusa do cemitério. E além disso, sei lá, fazer ele sacrificar um bicho ou colocar uma ficha preta 1 com evasão em jogo, ou ganhar vida se precisar. Então essas coisas aí acabam fazendo a carta pegar algum momento. Viu? Eu curti muito o Ardil de Kaia. Eu fecharia um set ou teria duas guardadas, pelo menos, se eu jogasse Modern. Porque eu acho que essa carta ainda vai ver jogo. É um comando, né, cara? Não tem comando no nome, mas é um comando aí.
Sim.
De 3 mana. Ou ele quer falar pra gente do... Oi, perdão.
Não, eu ia falar... acho que o mais importante dela é a versatilidade mesmo. Acho que a gente não pode deixar de ter essas cartas no Modern, né? Ah, mas a carta, como você falou, né, individualmente é caro e talvez não tão significativo, né? Mas eu acho que o Modern precisa manter as cartas versáteis úteis. Ah, uma copiazinha no sideboard pode ser útil e tal. Acho que isso é saudável de manter.
Sim, vai aparecer muito sideboard, eu prevejo isso. Ia te pedir pra ler o novo Planinauta do Modern pra gente.
Rain e 6, nome estranho, né?
São duas coisas, né? Eu acho que é um Mente e uma Dríade, alguma coisa assim.
Não dá pra saber exatamente o tipo, mas, bom, então é um Planinauta, né? De custo um Gru, né? Uma vermelha e uma verde. Entra com 3 marcadores de lealdade. O +1 devolve um terreno alvo do cemitério pra sua mão. O -1 causa um ponto de dano a qualquer alvo. E o -7 você recebe um emblema que é só as mágicas instantâneas e feitiços no cemitério. Tem o E-Trace, né? O retraçar, né? Que é aquela habilidade que você descarta um terreno e paga o custo e usa a mágica novamente, né? Cara, eu achei bacana, né? Você ter um Planinauta de 2 manas, por mais que sejam específicas, né? De 2 cores diferentes, entrando com 3 de lealdade, tendo habilidades... Ah, não são tão relevantes? Talvez. Mas são 3 habilidades que você pode tirar proveito, né? O devolver o terreno, você vai ter sempre fetch, né? Então você consegue tá reutilizando, né? Uhum. E o -7 acho que vai acabar sendo improvável, né? Porque você vai precisar dele muitos turnos, mas dependendo do deck, é bacana, né? Você poder ter reutilizando aí as mágicas, né?
Eu não acho que essa carta vai ser usada de maneira justa, não. Acho que vai ter alguma coisa a ver com Wasteland no Legacy ou com Ghost Quarter no Modern, ou alguma coisa assim. Não vai ser usada de maneira justa. Mas sim, é mais um Planenauta que é castável, né? Fácil de castar, ele não faz nada absurdo nas outras habilidades. Acho que a primeira habilidade é mais interessante, voltar dentro do cemitério para a mão. Mas sempre que você precisar, né, causar um dano a qualquer alvo também pode ser útil, por isso ele até pode ver jogo em sideboard, alguns decks que tem problema com criaturinhas pequenas, coisas assim. E é bom também que o Teobaldo fique calmo, porque ele ainda é o pior Planenauta de duas manas. Tá? Calma.
Vai ser ainda... difícil tirar esse cargo dele.
Sim, o Vren tentou, mas o Teobaldo ainda é pior. Bom, tem um... ó, ele tudo que você sabe sobre zumbis, esquece. Tudo que você aprendeu em The Walking Dead, esquece. Porque agora nós temos um zumbi ninja. Você consegue imaginar um zumbi ninja?
E pra quem olhar a arte dele, é mais impressionante ainda.
Como é que pode, né? Shinobi caído, ele é 3, uma azul e uma preta. Raro, 5/4. Se ele é um zumbi ninja, ele tem ninjutsu. Sim, por 2, uma preta e uma azul. Tá? É, toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, aquele jogador exila os 2 cards do topo do Grimório. E até o final do turno você pode jogar um. Não, você pode jogar os 2 cards sem pagar o seu de mana. Tá? É interessante que ele deixa você exilar os 2, porque normalmente você vai exilar um terreno, né? No nosso caso, nós vamos exilar 2 terrenos.
Provavelmente. Mas,
quase sempre. É, mas você pode jogar aqueles cards. Então, mesmo terreno pode ser jogado. Tá? Se ele quisesse conjurar, ele não poderia.
Ou vai ser 2 terrenos, ou vai ser 2 cartas que foi melhor ter tirado do topo do oponente do que a gente poder usar.
Normalmente é assim. É uma carta interessante, habilidade ótima, tá? Mas mesmo por 4 manas do ninjutsu, não sei se vê jogo. Lembrando que ele é 5/4, tá? Ele mata rápido. Né? A vantagem de carta não importa muito quando você tá mais preocupado em matar o oponente. É, e por fim, eu só queria destacar 3 cartas aqui, que são callbacks antigos, mas são muito com cara de commander, né? A Cisai, Capitã dos Bons Ventos, ela é branca e ela é identidade de cor de 5 cores. Falar pro pessoal checar lá depois. Ela tem uma habilidade bem interessante de pagar uma mana de cada cor e procurar no seu grimório por uma permanente lendária com custo de mana igual ou inferior ao poder da Cisai. Não, tem que ser inferior ao poder da Cisai. E se coloca direto no campo de batalha. Tá? Você pode buscar aí Planinautas e Berço de Geia e outras criaturas lendárias. Tem o Urza, que saiu na semana passada, né? Urza, Grão Lorde Artífice. Mas calma, ele é uma criatura, não é um Planinauta, eu uso antes de virar Planinauta. A imagem é linda, né? Qualquer imagem do Urza é bem-vinda, eu gostei muito da arte dele. Ele é bem voltado para Commander, né? Ele é 4 manas, 1/4. Quando entra no campo de batalha, faz um Karn Struct, né? Para quem lembra do Karn de Dominária. Você vira um artefato desvirado que você controla, adiciona uma azul. Então, se você tiver outros artefatinhos aí no campo de batalha, já viram também ilhas. E você pode pagar 5 manas e fazer uma brincadeira aí, que é fazer um desejo, cara. Você embaralha seu grimório, revela o card do topo e pode conjurar ele sem pagar o custo. Você pode jogar sem pagar o custo. Então, se for terreno, você pode pôr em jogo ainda, tá? E eu, finalmente, uma carta do Young Moth, cara, que eu nunca pensei que fosse ver uma imagem dele moderna, né? E tem ele aqui, gostei bastante da imagem, sombrio, parece que ele tá em Phyrexia mesmo, né? Young Moth, médico de Tran.
Médico de Tran?
É, ele era médico mesmo. Pra quem quiser ouvir mais sobre a história dele, escuta nosso podcast lá da Guerra dos Tran.
Não, mas o nome dela em inglês não tem a ver com médico, tem?
Né? É physician. Sim?
Physician não é médico.
É médico.
Physician é médico?
É médico. E ele era médico, cara. Ele era
eu lembro que ele tinha essa pegada de... que estranho, na minha cabeça ficou que era outra coisa. Mas ok, falha minha.
Parece que eles captaram aqui ali, um momento da história em que ele estava se corrompendo já, né? Porque eu acho que não teria como representar numa carta o Young Moth mesmo que enfrentou o Urza e que foi até o final da saga de Espiral Temporal. Mas esse aqui, que ele ainda é humano, né? Ele parece bem captar bastante aí esse momento da história. Ele é 4 humanos, 2/4, que são contra humanos, você paga um de vida, sacrifica uma outra criatura, coloca o marcador +1/+1 numa criatura alvo e compra um card, tá? Você não precisa colocar marcador também, é até uma criatura alvo. E você pode pagar 2 pretas e descartar uma carta para proliferar. Então é muito cara de Phyrexia, né? Bem interessante. Até o fato de ele ser humano e ter proteção contra humanos é interessante.
É, acho que casou bem na ideia do personagem, né? Acho que isso. Sim. É, mais do que talvez as cartas, esse flavor, essas coisinhas que eles colocaram junto nas cartas tem casado bastante, né? Já tinha sido lá no começo Serra, né? Agora Urza e Yawgmoth, né? Eu acho que tá bacana isso. Por mais que talvez a coleção não seja tudo que a gente esperava, mas eu acho que pelo menos essa coleção talvez tenha sido mais a Iconic Master do que a própria edição passada.
Lembrado. Eu só fico triste de não poder controlar essas cartas com muita frequência, né? Eu não vou ver o Urza jogando Modern ou o Yawgmoth jogando Modern, e mesmo no Commander eles estão bem restritos, né? Não são Commanders tão excepcionais assim, e se você quiser-los como comandantes mesmo, você está restrito a um deck de uma cor, né? Então isso me entristece um pouquinho, mas eu gostei da homenagem a eles. Não ia ficar, lógico, triste em vê-los, não. De novo eles sendo representados em cartas, né? Então tá aí, pra quem nunca achou que fosse acontecer, a porta está aberta, né? O Urza até pode voltar como carta no futuro, outras versões dele e tal. Mas é isso, Eli. Vamos passar para as próximas notícias?
Vamos sim.
Rápidos Cast. Aqui é DR.
Continuando, Eli, os spoilers estão acabando, né? Acho que semana que vem já não tem mais nada, completa tudo. E o Maru falou nas mídias sociais dele lá que 15% da coleção são reprints. Então, não esperem tanta coisa assim, é bem mais cartas novas, tá? E em termos de mecânicas, são mais de 40 mecânicas, sem contar aquelas evergreen, tá? Voar, iniciativa, ímpeto, essas coisas. Então, é uma homenagem à espiral temporal, hein? Que bonito.
O legal é que são poucos reprints diretos, né? Mas tem vários reprints, não vou dizer reprint funcional, mas tipo, cartas que são muito parecidas com alguma outra, ou por exemplo, uma criatura que é igual um encantamento, né? Tem o mesmo efeito. Então, tem muito mais essa sensação de reprint do que só esses 15%, né?
Sim, e a gente ainda tá aproveitando a nostalgia. Por exemplo, a Ultra Pau vai lançar aí um playmat do Urza, né? Da arte do Urza. Arte nova, azul, bonitona lá. Mais sobre o Urza lá na fase de compra, que tem uma coisa que eu não tô entendendo também sobre ele. E queria pedir licença aqui para falar do Nelson, nosso ouvinte, né? Ele mandou um áudio bem interessante comentando aí, é uma coisa que ele não entende, né? E acho que muita gente não entende sobre o Modern Horizons. Por que é que tinha gente achando que eles tinham alguma chance de trazer o Wasteland ou Força de Vontade pro Modern, né? Isso aí tem a ver com... Eu acho que tem duas coisas ali. Primeiro, tem coisas que a gente acha que quer, ou acha que o Modern precisa, e tem coisas que de fato o Modern precisa, né? Eu não sei direito se a Wizard está fazendo exatamente o que o Modern precisa. Até agora que nós vimos, a coleção não está mostrando aí que ela está injetando muitas cartas de alto power level. Ela está apostando mais na variação, mas mesmo na variação não está legal. Por exemplo, o tema de nevados aí, o tema de fractals também, acho que não, ainda não tem força para entrar no Modern, né? E é muito complicado fazer, por exemplo, nevado forte, porque ou o negócio fica muito forte, para mim, pelo menos em termos de design, é tipo energia, assim, ou você faz algo muito forte, ou fica abaixo ali, um tier 2, tier 3 de deck. E em termos de esperar cartas mais fortes, como Força de Vontade e Wasteland, é mais as pessoas talvez tentando trazer um pouco do que elas acham que tem de bom no Legacy pro Modern, mas no fundo eu não sei se é isso que o formato precisa. É bem complicado analisar isso, porque você precisaria ter essas cartas e ter os jogadores, os deck builders, fazendo decks num novo formato desse, para poder ter uma ideia do que vai acontecer. Prever o que vai acontecer simplesmente é muito complicado. Tem diversas variáveis aí que a gente tem que contar, né, cara? Eu acho que o que tem que ser mirado é o formato tem que ficar diverso, tem que ficar divertido e tem que permitir diversas estratégias diferentes, né? Mas não é essas cartas de Commander que vão fazer isso. Então, nesse aspecto, Modern Horizons não tá tão legal mesmo, tá? Eu acho que eles estão dosando um pouquinho o power level das cartas. Por exemplo, trouxeram um ciclo muito forte de terrenos, trouxeram o ciclo de forças de vontade e agora só vão completar outras coisas em um próximo produto desse, né? Isso aí é meio que uma estratégia de venda. Mas eu sei que as pessoas gostariam de ver, talvez, todo o Power Level em um único set, mas é uma forma de a Wizards tentar ver se as pessoas mantêm o interesse vivo, né? Não pode jogar todas as cartas agora, literalmente, né? Jogar todas as cartas da manga agora. Mas é complicado analisar tudo isso, é uma conjuntura bem complexa do modo.
É, uma coisa que eu lembro de ter conversado com o Juliano, lá quando eu gravei o vídeo na Liga sobre Pauper, né, nos bastidores, a gente tava conversando que tinha acabado de anunciar Modern Horizons, e a gente tava tentando, né, apostar o que viria, né, e uma das coisas que a gente comentou é que todo mundo gostaria de que a boa parte das cartas de coleção, ou pelo menos as mais fortes, né, as melhores, pudessem melhorar os decks que já existem, né? Mas o que parecia mais provável é que ela ia tentar fortalecer decks que ainda não são tão fortes para poder subi-los um pouco, né? Talvez você pega lá o Sire 2 e sobe pro 1,5, os 3 sobe para 2 e tentar aumentar, diminuir a distância entre os decks, os melhores e os intermediários, né? E talvez diluir um pouco a participação dos decks. Eu sei que o Modern já é uma selva em termos de campeonatos grandes, né? Mas se você colocar ali os top 32 por exemplo, dos GPs, Modern e tal, a variedade não é tão grande assim, né? Então me parece que a Wizards, né, com essas cartas que até então apareceram, que a intenção dela, não sei se é isso que vai acontecer, mas que a intenção dela é dar mais potencial para decks que ainda não conseguem bater nos tiers, né?
Mas
não
é bom lembrar, é bom lembrar que as duas coisas são power creep, né? Você melhorar os decks atuais ou você tentar promover os decks tier 1,5, tier 2 para decks mais competitivos. Mas o power creep, acho que saudável, é esse aí que você falou mesmo. É tentar incluir mais arquétipos jogáveis, é melhorar decks que hoje não estão tão em voga, né? Mas tem um problema com a percepção das pessoas que jogam. Tem muita gente que ou não joga Modern, joga, por exemplo, Legacy, Vintage ou Commander, e gostaria de ver, né, um power level similar ao que eles usam no Modern. Ou tem gente que joga Modern, não tem como jogar esses outros formatos, então gostaria, por motivos similares, de ver o power level subindo. Então, trazendo cartas como Wasteland, Força de Vontade. Mas a Wizard sabe que ela tem formatos diferentes para gostos diferentes, né? E ela vem tentando. Se você pegar uma linha do tempo, a Wizards vem tentando cortar o power level, porque a filosofia de design mudou, erros foram cometidos no passado, e até hoje nós temos que conviver com esses erros, e por erros eu digo sim, cartas como as Power Nine, cartas como Força de Vontade, como Mina de Superfície, o Wasteland ainda dá para argumentar que talvez seja justo, né? Mas Mina de Superfície, que é a que veio antes, que não tem restrições, é bem, bem pior. Então, ao longo do tempo, a Wizards vem tentando cortar essas coisas, criando formatos para isso e investindo nesses formatos. Então, não é para ser surpresa para ninguém se ela não trouxer esses erros, né, para o Modern. Ela vai cometer erros novos no Standard e no Modern, não, mas ela não vai trazer esses erros antigos. Então, vendo dessa forma, não tem surpresa nenhuma, né? Se tem uma coisa que pode fazer ela trazer essas coisas, é dinheiro. As pessoas, se por algum motivo, alguma pesquisa dele, sinalizar que um set vai vender muito mais se tiver um reprint monstro desse como Força de Vontade. Mas que, pelo jeito, em Modern Horizons não é isso.
Não, a nova ordem mundial continua valendo, mesmo para coleções eternas, né? Eu acho que isso é uma bandeira que foi fincada aí e tá valendo pro Modern também, né? Então, a ideia não é aumentar mais power level, na verdade é tentar, não vou dizer tirar o power level, mas minar talvez o power level, né? Fazer com que as coisas, os mais roubados, ou seja banido, ou seja menos utilizado, né? Se perder realmente na selva que eles estão, né, trazendo. Então vamos ver como é que isso vai trazer, vai ser recebido pelos jogadores, né? Se realmente vai ser um set que pode ajudar de alguma forma, que vai vender, que é o principal, né? Ou vai ser mais um set de Commander.
É, eu gostaria que o Commander continuasse um formato em que, por exemplo, você pudesse ficar um ano e meio, dois anos sem jogar com o seu deck de humanos ou seu deck de Fractions e depois voltar com o mesmo deck no Friday e conseguir ali um desempenho interessante, né? Conseguir interagir com os outros e fazer coisas absurdas e também presenciar coisas absurdas, né? É, que esse Power Creep não seja também tão extremo. Mas obrigado, Nelson, pela sua ideia e dos outros padrinhos também do nosso grupo, tá? Que tem discussões bem interessantes aí. Eu gosto bastante quando o pessoal traz essas ideias, inclusive de outras fontes, né? Ele comentou que ele viu o vídeo do Tio Vini falando sobre isso. É bem interessante. Então, não vamos... vamos tentar não nos seduzir pelo nome, não ser enganados, né, com expectativas erradas com o nome Modern Horizons, porque o objetivo do set não é exatamente transformar o Modern num Legacy.
Não.
E pelo que a gente está vendo, deveria ser Cubo ou Commander Horizons. Para cada carta que nós comentamos aqui, tem umas três ou quatro, então vou muito mais voltadas para Commander, tá? Que nós não temos tempo de comentar.
Isso aí.
Bom, ele teve um pequeno leak aí, né, da arte da caixa de Magic 2020, lembrando, né, o novo Core 7, os spoilers devem começar logo depois que sair Modern Horizons, então daqui a umas duas ou três semanas, e a Chandra lutando com o que parece ser um fantasma, né? Então vai voltar, acho que aquela ideia de planinautas, de talvez cinco planinautas clássicos aí, um para cada cor e habilidades mais genéricas, né, coisa, uma coleção com power level um pouquinho mais baixo, então só para o pessoal ficar de olho, quem quiser o link eu vou deixar aqui também na descrição. A Wizards anunciou uma coisa interessante, infelizmente é só para a Europa, então vamos passar por cima, tá? É uma European Modern Series, é uma série de torneios feitos na Europa por grandes lojas, tá? Mesmo que você, por exemplo, não esteja na Rússia, você sendo da Ucrânia, de Belarus ou do Cazaquistão, você pode jogar a final russa, tá? Eles separaram aí por regiões. Vai ser Modern o formato, e vai ser Modern Horizons de draft, e os finalistas, o vencedor, né, de cada final vai conseguir vaga para Mythic Championship, é como se fosse o Pro Tour novo, tá? Então, se você por acaso está de passagem aí na Europa, cobre a Europa inteira e até o Reino Unido, tá? Não precisa ficar preocupado com o Brexit, que no Magic não tem Brexit ainda.
Por enquanto, fique esperto.
Sim. É interessante ver isso, tá? Estão promovendo o Modern, estão dando vaga pro Pro Tour, para quem joga Modern, estão deixando as lojas organizarem isso, é importante para as lojas também, né? Agora, gostaria de ver isso na América Latina, gostaria de ver isso nos outros continentes, na Ásia, quem sabe, né? Talvez seja uma forma de experimentar uma série de torneios assim, mas eu tô vendo que daqui a pouco vai ter carta promo para esse tipo de circuito, sabe? Ele vai ter, já tem essas vagas de Pro Tour, né? Para quem já tem GPs bem mais frequentes do que aqui na América Latina. Então, nós também gostaríamos de ver esse tipo de coisa aqui. Tenho certeza que os jogadores de Modern não ficariam tristes em ter aí um grande torneio com vaga para Pro Tour, né, a cada semestre ou a cada ano no Brasil, né? Então, fica aí a espera. Vou deixar de qualquer forma o link aqui para quem quiser mais detalhes. De repente, temos ouvintes na Europa, né? Só lembrando que para quem está em Portugal, não são colegas portugueses, vocês estão localizados na região da Espanha, né? Você joga a final espanhola, que só serve para Espanha e Portugal. Tá? Que mais? Uma coisa bem interessante, uma matéria da Kotaku colocou aqui, jogou algumas sombras sobre os números que nós vimos da Twitch lá no Mythic Invitational, né? Lembra que foi o primeiro torneio de Magic que passou de 100 mil visualizações?
Uhum.
Pois é, ele tem umas dúvidas sobre esse número, cara. É o seguinte, existem alguns serviços que são pagos e que permitem retransmitir o teu torneio da Twitch, o que é que você esteja mostrando na Twitch, em sites como propagandas, né? Talvez o ouvinte aí já tenha visto em algum lugar, está navegando num site qualquer e daquela janelinha, se você não usar Adblock, né, naquelas janelinhas do lado, em vez de um banner parado, você tem alguém jogando, tem uma gameplay, tá? Tem algumas empresas que fazem essa retransmissão, e a Wizards contratou, sim, uma dessas empresas, e o site aqui da Kotaku tentou averiguar quanto por cento, né, daqueles 100 mil até 145 mil visualizações que teve na Twitch no pico foram derivadas desse tipo de serviço. Não foi possível ver exatamente os números, mas eles entrevistaram alguns ex-funcionários dessas empresas que já fizeram isso antes, e de acordo com alguns desses funcionários, a maioria ou quase todos os viewers acima da média histórica do Magic eram, como é que a gente diz, falsos, tá? Eram fabricados por essa empresa. E a Wizards tinha, de fato, interesse completo em alcançar um número alto de visualizações e crescer na Twitch, porque, de fato, ela usou isso na propaganda para atrair investidores em equipes, investidores em propagandas durante as transmissões dos torneios. Tá? É uma tática comercial mesmo. Tá? Não sei se tem algo errado com isso. Eticamente é estranho, né? Porque você está achando que faz parte de um grupo maior, né, do que realmente ele é. Nós até usamos isso para o Magic, que tá crescendo e tal, e de fato tá. O André veio aqui semana passada e falou, né? A partir da introdução do Magic Arena, cresceu demais o canal dele, né? Muita gente nova. Ele até tá falando de mudar a linguagem do canal para poder conversar melhor com essas pessoas. Mas de qualquer forma, você ir de uma média ali de 20, 30, 35 mil views para 100 mil é assustador, né? Apesar de toda a produção que foi feita e tal. Então. Eu não sei, cara, eu não sei. Não sei se tá certo, se tem que buscar por aí, ou se a utilização desse número aí pode abrir portas para outros tipos de práticas também que venham a sabotar, né, a nossa impressão do jogo. Mas no fim, no dia a dia, para as nossas mesas de comando, para o nosso jogo da loja aí, isso não faz muita diferença, né?
Não, eu acho assim, acho que são duas situações. Primeiro, a gente tem que acreditar e de certa forma nós estamos vendo o quanto o Magic Arena trouxe de benefícios em termos de jogadores, de inovação para o Magic em geral, né? Isso é inegável. Agora, em relação a números, realmente a gente fica refém dos próprios, né, da Twitch, do YouTube, que vai fornecer esses números pra gente, alguns sites que compilam essas informações, né? Mas eu sou totalmente contra esse tipo de manipulação, né, de dados, de informações. Porque não que você vai deixar de assistir porque tem alguém manipulando essa informação, não é isso. Mas eu acho que não é legal, não transmite uma imagem limpa daquilo que se espera quando você investe, né, tanto dinheiro para poder atrair o público, né? Então, eu, por exemplo, se o cara, foi comprovado a manipulação, beleza, eu não vou deixar de jogar, de gostar e jogar Magic por causa disso. Mas eu acho que mancha um pouco a integridade da empresa em relação a um novo produto. Então, um cara que conheceu o Magic pelo Arena pode falar assim, pô, a empresa tá trazendo isso, mas dessa forma, então isso pode ser ruim. Né? Pra gente que já conhecia o Magic antes, eu acho que influencia muito pouco.
Será
mas
que,
eu
que
acho...
é ruim mesmo, Eli? Porque é um negócio como qualquer outro, né? Se você quiser ter mais visualização, quiser mostrar sua marca e seu produto na Twitch, por exemplo, você precisa, de alguma forma, adulterar seus números para alcançar, se você não tem um crescimento orgânico, né? Você precisa, para subir, de alguma forma, adulterar esses números, né? Contratar algum serviço, pagar pessoas para ver, sei lá, para que outros saibam que você existe.
Não,
é um serviço como qualquer outro. Se a empresa que fornece esse serviço não está quebrando nenhuma regra. Agora, o que eu coloquei foi a utilização desse número por parte da Wizards para tentar contagiar o nosso espírito.
Sim,
né?
Não
sei se como eu me sinto quanto a isso. Lógico que não vai admitir isso também, faz sentido. Mas,
eu não sou contra que você pague, por exemplo, pela propaganda, que você faça todo esse marketing dessa forma, né, contratando empresas. Eu acho que isso faz parte do mercado e não é a minha opinião ou a sua ou de algumas pessoas que vai mudar isso. Porém, o que eu não gosto é da manipulação obscura, né, o pessoal não informar o que é utilizado para isso. Você quer usar, beleza, né? Não tem problema, porque é normal, o mercado exige isso. Agora, eu acho que às vezes você. Eu não tô falando que eles estão, mas se eles estiverem escondendo informações de certa forma enganando algumas pessoas, quando você faz esse tipo de manipulação, você compra um serviço que vai né, aumentar essa numeração, ok, de certa forma você está pagando por isso, né? Agora, se de alguma forma ela tiver manipulando essa informação para que não. E não seja isso, sei lá, ou por exemplo, ela usa e não informa que é o caso, eu já não acho tão legal. Não que seja errado, mas eticamente eu acho questionável, vamos dizer assim, entendeu? Então eu não fico confortável em relação a isso.
Tem um monte de coisa técnica também, né? É verdade que teve 100 mil viewers, né? Você não disse onde eles estavam, se eram gente de passagem e tal, mas de fato tinha 100 mil views. Então tem um monte de coisinhas técnicas aí. De qualquer forma, isso não tem que mudar a sua experiência de jogo, tá? O fato de ter você e os seus amigos estarem jogando, isso é que é importante, tá? Não importa se vocês estão jogando um jogo compartilhado por 2 milhões de pessoas ou por 200 milhões, certo? O importa é que você gosta do que faz, está aprendendo, está melhorando. Então, bola para frente, né? Falando em notícia boa, o Jacó, né, nosso juizão, se você doou cartas para o projeto dele lá no GP São Paulo, vou até deixar um link aqui compartilhando contigo, que ele compartilhou uma carta que ele recebeu de justificativa, né, de um juiz por ter doado para ele, doado não, pelo programa de juízes, né, pelo programa Exemplar, ele foi escolhido para receber algumas promos. E a justificativa está aqui, tem a ver com o projeto dele também, né? Então, bem bacana. O Jacó recebeu, quem nomeou ele foi o juiz Murilo Pinho, né, acho que ele é do Rio de Janeiro também. Então, bem bacana. Parabéns para o Jacó, de novo, né, chamando atenção aí para a questão social do Magic, para a questão do Gathering, para a questão de envolver Magic na educação das crianças, principalmente dessas crianças aí que precisam ficar mais tempo na escola e se envolver melhor no, nos estudos, né? Bem bacana.
Mais uma vez, a comunidade mostra o quanto é importante ter trabalhos como esse.
E agora um ping-pong para notícia chata e notícia ruim. O MTG Salvation vai acabar. Se você costumava, assim como eu, acompanhar spoilers, né, pelo site da MTG Salvation, é hora de dizer tchau. O site ainda vai continuar vivo, né, como um acervo. Tudo que foi discutido, os fóruns tal, vão estar ali, mas é só leitura, né? Não vai ter mais conteúdo novo no site. Acabou o ciclo ali, né? Fechou. As pessoas estão fazendo outras coisas, né? Investindo em outros jogos, board games, D&D, por exemplo. Então, não puderam dedicar recursos ao Magic. Essas coisas levam tempo, levam dinheiro, e aí as pessoas precisam decidir, né? Tomar decisões sobre o que fazer. Infelizmente, mais um site de conteúdo aí que vai acabar. Você usava? Já chegou a ver spoiler? Vai.
Já cheguei a usar, mas não era frequentador assíduo, não. Mas de qualquer forma a gente sente, né? Porque são redutos, né? De produtores de conteúdo que morre, né? E a gente espera que para cada um apareça mais, cada um que morre apareçam mais dois, né? Tomara que essa lógica funcione. Mas realmente e não espero que essas pessoas, né? Que eventualmente pararam de acompanhar, né? Vão parar de acompanhar. Procurem outras mídias, né? Não abandonem a mídia porque o site, né? A produção que eles mais gostavam deixou de existir, né? Então acho que é bacana essa reciclagem, né? Eventualmente as pessoas ali vão trabalhar em outros lugares, né? Não são todos que vão mudar o seu foco aí, né? Então vamos torcer para que outros redutos continuem aparecendo.
Isso aí. Se você joga Magic online, o Modern Horizons vai chegar mais cedo para você, né? Dia 6 de junho é o pré-release no Magic online, tá? Se você jogar Arena, sinto muito, tá? Você vai ficar chupando o dedo porque não tem Modern Horizons lá. Inclusive, olha, o professor fala sobre isso, né, no vídeo dele. Além disso, né, um pouco antes do dia 6 vem um update aí no Magic Online que vai terminar o Vintage Cube, lembrando, né, Vintage Cube é até o dia 6, e esse novo update também vai trazer um novo Play Lobby, tá? Vai mudar um pouquinho aquela interface que parece o Windows, vai sair do Windows 95 e pro 98, mais ou menos, mas enfim, já é um upgrade aí no mall. Basicamente são duas grandes novidades aí no mall, tá? E se você jogar Arena, tem uma dica só, que é um código para você ganhar a carta na verdade é a skin da carta da Arlene 9 de 6 manas, é Over the Moon, tudo junto, tá? Over the Moon. E eu não sei por que, que isso é útil, porque essa carta não joga no, fora do limitado, mas de qualquer forma, se você está colecionando lá, fazendo aquela campanha também que eles fazem toda semana, né? Essa última foi do Momir, aproveita, tá? Coleciona tudo, hora de pegar todos. Bom, ele falando em pegar todos e vender todos, vamos para compra.
Vou gastar um pouco.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Gastar um pouco não, senhor. Gastar muito. Uma carta que subiu bastante em uma semana, cara. Subiu 45% de preço. Foi o Dire Fleet Daredevil. Aquele piratinha vermelho de duas manas lá que quando entra em jogo deixa você castar. É o Snapcaster do adversário, sabe? Esse bicho cresceu aí porque tem... Eu não sei exatamente se é devido ao deck Groom de range que tá em... que tá jogando com ele, tá? É, ele vê jogo no side do deck vermelho também, né? Mas ele cresceu bastante. Ele tá atualmente 7,50, cara. Dólares, tá? Então, você vai pegar esse número e vai multiplicar por 3,5 ou 4 para esperar o que uma loja brasileira pode cobrar. Tá? Então, esses 7 aqui seriam no mínimo R$30 aqui no Brasil.
É, hoje na Liga... Deixa eu ver quanto que tá aqui na Liga. É, bom, os menores... Tem um aqui de R$9... Mas tá, a maioria já tá por volta de 12.
O que? O Dire Fleet Daredevil?
Sim.
Cara, tá muito defasado, então.
R$12. Ainda,
tá,
né?
Tá muito defasado. Muito defasado mesmo. É porque antes, deixa eu ver, quando que dia é isso? Dia 19. Lá pelo dia... faz o quê? 10 dias. Há 10 dias, de fato, ele tava R$10. Ele tava $3 lá fora. Né? Mas desde então, ele subiu pra 7,50, cara. Muito estranho. Tá defasado, então. É hora de comprar.
Tem bastante lojas com preços aí já na casa dos R$20, né? Então... Mas o interessante aqui é que todas as lojas são com estoque baixo, né? A maioria aqui é uma, duas unidades. Uma ou outra que você tem três ou mais, né?
Sim.
Então, por exemplo, aqui a loja que mais tem, tá, que tem 24 unidades, que é na verdade é a única que tem acima de 10 unidades, já tá R$24,99. Já tá R$25, que me parece ser o preço normal. Então, provavelmente deve ter bastante desse bicho ainda, né? E aí ainda tá num preço. Então, se você tem interesse em jogar com alguma coisa vermelho aí, né? Qualquer deck que tenha vermelho aí até o fim da rotação, já pode garantir seu set que você ainda tá tendo vantagem. Ou se você quer simplesmente investir, provavelmente esse é um bichinho que deve subir até, um pouquinho até a rotação.
Eu não vejo esse bicho valendo mais do que isso, viu? Eu acho que é um momento de pico dele. É bom para vender, não para comprar. Um outro também que é bom para vender é o Mist Hollow Griffin. Ele é aquele grifo que você pode jogar do exílio, sabe? Grifo azul. Uhum. Ele cresceu só 400% em uma semana, nossa, cara. A partir do spoiler da Force Azul. É por isso que estão especulando, né? Esse ciclo de forces aí mexe com cartas que você pode jogar do exílio. Então, como ela te obriga a tirar uma carta da mão, na verdade você não toma esse 2x1, né? Você toma apenas 1x1, se eventualmente você quiser castar no Modern esse grifo de volta, tá? Mas apesar de ter subido 400%, ele tá menos de $6, tá? Ou seja, ali seus R$20, lá no pico, tá? Então ainda não é um problema, mas se você tiver algum guardado, é hora de pôr à venda, porque tem que aproveitar o preço alto dele. Uma outra carta... Oi, perdão, pode falar.
Não, eu só ia falar que quem quiser comprar ele ainda tem loja vendendo ele a R$3.
Olha, aproveita. Vai que, né, ele? Vai
então,
que.
Então, alguma já tá 20.
Eu gostei dessa dinâmica aí, eu vejo os preços em inglês e você vê aqui em português, que assim dá uma... Em português, olha, eu vejo o preço em dólar e você vê o preço em real, que assim dá uma ideia dessa defasagem.
Sim.
Que a gente acompanha semana a semana.
É engraçado, né, que às vezes a gente não faz esse tipo de análise de mercado e tem uma diferença enorme, né?
Tem, é absurdo, você vê. São coisas momentâneas, né, nós estamos pegando aí uma semana no tempo, mas no longo prazo pode ser que muita gente se saia prejudicada, né? Uma outra carta que subiu muito foi Unwinding Clock, que é lá de Nova Phyrexia, um artefato de 4 manas que desvire todos os seus artefatos na fase de desvirar de cada jogador. jogador, né? É mais ou menos uma musa para artefatos. E por que ele subiu quase que 100%, né? Quase em uma semana. Ele está atualmente 10 dólares. Então, ele custava antes uns 5 dólares, está atualmente 10. Ele subiu por causa do Urza, né? Que nós comentamos lá na fase de manutenção. Ele com o Urza faz meio que o que uma musa verde faz. Ele desvira todos os seus terrenos, todas as suas permanentes, todo o turno. Então, te possibilita abusar ainda mais da habilidade do Urza, que faz os seus artefatos gerarem mana. Né? Acho que a gente especulando e também a gente procurando a carta para combar em Commander, né? Embora as duas sejam quatro manas, eu acho que é um combinho aí interessante. Uma carta praticamente que era, não era tão, tão bem vista assim. Vamos falar de Modern Horizons agora? Antes de uma coisa. Antes de falar de pré-release de Modern Horizons, cara, eu tô vendo aqui as cartas mais caras da coleção. Por que diabos esse Urza tá 50 dólares na pré-venda lá fora? É sério, 50 dólares. Na Channel Fireball, 50 dólares. Por que que ele é a carta atualmente mais cara da coleção? Não faz sentido. Isso, ele não vai jogar moda, ele vai jogar
comum. Não vai, por exemplo, eu gostaria de ter a de Serra, de Urza e o Yagmoth, né? Eu gostaria de ter a carta só por ter, mas eu não pagaria R$200 pra ter essa carta agora também.
Gente, não é pra tanto. Ou eu tô viajando? Não é pra tanto assim, tá muito caro. As outras cartas que estão caras também não faz sentido. Ou ele, 30 dólares as duas espadas, sabe? E é o preço mais barato, o preço médio lá fora da espada que dá contra azul e branco é 40 dólares. A espada da proteção contra Rakdos é 35 dólares. Vocês estão malucos? Vocês estão viajando que vale isso? Não vale. Isso não joga cubo. Isso não joga Commander. Nunca que isso joga Commander. Modern muito menos, cara. Isso aqui é fogo de... A carta acabou de ser spoilada, então as pessoas estão com medo de colocar preço. Só pode ser, cara. Essas cartas não valem isso. Essas espadas são uma porcaria. Joga no lixo. É pra estragar booster isso aí. Mas, se tiver alguém que compra esse preço, né? É bom porque você tem pra quem vender quando você abrir o teu booster.
Sim, provavelmente.
Uma outra, ó, tem uma carta que tá ao mesmo preço das espadas, 35, 40 dólares, que é o Planinauta Novo de duas manas. Esse até eu consigo entender, né? Você pode até especular que ele vai ver jogo, né? Uma outra carta que eu acho que é puro Commander é o Fractus Novo, o novo Fractus Lendário, de 5 manas, uma de cada cor, lá, que é o primeiro Fractus. Uhum. Ele tá 35, 40 dólares e ele tem cascata e dá cascata para suas mágicas de fraco. É bonitinho, é mítico, isso justifica um pouquinho, tá caro, né? É uma edição que é cara, o booster é caro mesmo. No mínimo é o dobro de um booster normal, né? Mas esse tipo de carta aqui tem pouca saída. Vejo também sendo fácil de vender, não. Então não vai segurar esse preço por muito tempo, não. Tá?
Também fica aí, acho que não. Acho que quem quiser investir em singles... É uma ou outra que talvez valha a pena agora nesse momento, mas boa parte delas segura, porque eu acho que depois que lançar, depois que a galera começar a abrir as caixas, ver que as cartas não estão jogando, esse preço deve desinflacionar bastante.
Com certeza, não compre esse tipo de single de Commander agora, de jeito nenhum, cara. Você não precisa montar o deck de Urza amanhã, sabe? Espera um pouquinho que ainda vai ser muito aberto e o pessoal vai tá louco pra vender essas cartas. Aí você consegue um bom negócio. Falando em abrir cartas, Eli, vamos falar quanto tá uma box de Modern Horizons, né? Eu tenho visto aí, eu encontrei por 1.100, cara, em uma loja brasileira aqui. 1.100 reais, tá? Calma.
R$1.100. A maioria das lojas tem entraram com esse preço, entre 1.000 e 1.100. Algumas já têm aumentado depois que alguns spoilers saíram, né?
Preço mais comum que eu vi é 1.200 ali.
A maioria das que eu vi no semana passada, né? No final de semana aí, tava entre 1.000 e 1.100, né? Na pré-venda. E aí, agora saem algumas cartas, né? O ciclo de terrenos, as forces, né? Fecharam tudo. O pessoal começou já a aumentar para 1.200, 1.300, né? Então, ainda tá num preço, não vou dizer bom, mas ok, dentro do que a gente imaginava, né? Vamos ver se torcer para esse preço não subir aí, né? Mas
para
a próxima da coleção. Né?
Como o ciclo de terrenos é raro, eu acho que ajuda bastante, tá? Mas eu tô vendo muita carta de Commander também. Como Commander é só uma que você usa, é singleton, eu não sei se esses preços que nós estamos vendo vão se sustentar. Então, mesmo assim, né, 1.100 não é tão caro. Se você for comprar numa loja, você ainda tem a promo de Buy a Box, que é a Sluster Storm, E é mais ou menos o dobro do que você encontraria como preço de uma edição standard, tá? Então ainda é aceitável, tá? E tem muito valor nessa coleção, lembrando que são 36 boosters e não 24, e que os terrenos são full art nevados também. Então tudo tem valor nessa coleção, tá? Até as capinhas, aliás, quem comprar caixa, eu tô aceitando capinha. vou falar de pré-release de Modern Horizons, tá chegando, pré-release é dias 8 e 9 de junho, então daqui a uma semana e meia, tá? Eu vi aqui numa loja de Belo Horizonte, por exemplo, o draft tá R$160, e sim, ela vai fazer selado, cara, não só ela, como outras lojas que eu tenho visto por aí vão fazer selado. Nessa loja de BH, por exemplo, R$270 o torneio selado. Então se pensar, o draft 160 por 3 boosters e o selado 270 por 6, vale a pena jogar o selado, né? Se você tiver o recurso para isso. Interessante.
Se você acredita na sua sorte aí, o selado pode ser uma boa, né? Se você não, ou se você não está tão preocupado em, né, em abrir alguma coisa, né? Se pagar investimento. Se você, né, não quiser arriscar muito, talvez o draft seja a melhor oportunidade para você equilibrar, né, o gasto e a diversão, né, de uma coleção Masters como essa aí. Né?
Esse draft aí sai R$53 por booster e esse selado sai R$45 por booster. Tá? Tem ainda draft por R$130 em lojas aqui em São Paulo, que eu vi. Tá? R$130 é um preço bem mais amigável, certo? Dá R$40 e poucos por booster. O melhor preço de booster em pré-venda que eu vi foi numa loja aqui em São Paulo, a loja do Vilhedo, o Bazar de Bagdá. Como o Vilhedo é parceiro, eu falo o nome da loja, tá vendo? Mas tá R$35, cara, sei lá. Eu acho que esse preço aí só vai subir, viu? Não dá pra encontrar mais barato. É uma coleção lá Modern Masters, né, cara? Por R$35, sim, tá sim. Bom. Tá bom.
Acho que R$35 tá um preço legal. É pena que provavelmente depois que lançar esse preço deve dar uma subida, né? Uhum. Então não deve se manter nessa faixa, porque acho que R$35 é um valor ok. Acho que daria pra você jogar um torneiozinho qualquer lá, ganhar uma premiaçãozinha e pegar um booster desse pra arriscar, né? Eu acho que essa coleção tá aí também pra isso aí, né? Você conseguir arriscar e pegar, né? Então, afinal de contas, todo mundo gosta de abrir o booster, né?
Aí as coisas de pré-venda, assim, dá pra entender por que são normalmente mais baratas, né? Você como lojista tem um desencaixe antes, então você precisa gastar dinheiro para poder encomendar um certo número de caixas que você não sabe se tem demanda para essas caixas. Você precisa, bem antes de começar a vendê-las, você precisa gastar esse dinheiro comprando elas, né? Então, qualquer tipo de investidor fica um pouquinho ansioso quando gasta dinheiro assim e não sabe quanto vem. Então, por isso, por causa dessa ansiedade, para adiantar um pouquinho isso de caixa, eles fazem uma pré-venda. Então, por isso que normalmente é bem mais barato na pré-venda, né? Até 15%, 20%, 30% mais barato numa pré-venda. Então, era de aproveitar. E que bom seria se o Hack dos Cast sorteasse entre os padrinhos, né? Boosters de Modern Horizons, né?
Nossa, ia ser fantástico, hein?
Fantástico, né? Então, vai acontecer, cara. Já estão comprados, inclusive. 2 boosters, pelo menos, serão sorteados entre os nossos padrinhos, tá? Só chegar os boosters, né? Eu quero abrir na câmera, tá? Quero filmar e colocar lá no YouTube. Então, acho que os boosters serão chipados abertos, tá? Chipados, serão enviados abertos. Nossa, essa mania de tentar transformar tudo em inglês, às vezes, é horrível. Meu Deus do céu, chipados.
Isso não foi uma piada, viu?
Não, vontade de editar isso aqui depois. Mas fica aí a dica, galera. 2 boosters entre os padrinhos. Aguardem. Aliás, tem boosters aqui do GP que eu ainda não abri, cara. Tem boosters de M19 e de Guilda de Ravnica. Eu tenho que abrir, filmar e mandar pros padrinhos também. Os padrinhos que não foram lá, né? Alguns que foram. Acho que o Generino foi, mas não conseguiu jogar com a gente. Ele também tem que ganhar uma. Pra você ver como foi corrido. Mas hora de passar de fase, já falou muito. Bora pro combate.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Ele não fala muito de combate na fase principal, mas então, já que o Pauper tá lá, vamos deixar o Standard aqui, tá? Teve um MCQ lá em Barcelona, que foi Standard, e é interessante esse top 8, cara. Estão aparecendo aí decks muito focados em Planinautas. As Planinautas invadiram o T2, tem que se preparar contra eles, tá? Por exemplo, em primeiro lugar, teve um Jeskai Super Friends nesse torneio, que teve 226 pessoas. Torneio relevante, bem competitivo. Mas além do primeiro lugar, teve também um outro Jeskai Super Friends nesse torneio. torneio, tá? Nesse top 8. E é deck com zero criaturas. Zero criaturas, tá? Zero. Tem 20 planinautas o deck. Não, perdão, tem 18, né? Aqui tem duas buscas por Ascan. Quais planinautas no GSky Super Fantasy? O Karn de Dominaria, Narset, Sahili, Sarkhan, Teferi Grande e Teferi Pequeno, tá? Tem 4 Teferis Pequenos e um Teferi Grande. Além disso, tem 2 Esper Super Friends nesse top 8 e ambos têm 0 criaturas também.
Tá. Olha que bacana, hein? Um top 8 com 4 decks sem criaturas, olha que legal.
Meu Deus, com 0 criaturas, no main deck pelo menos, né? Eu gostei de que o Esper Super Friends joga a Anciomancia, ou Elder Spell. Lembrando que Elder Spell é aquela 2 pretas, né? Destrói qualquer número de planinautas alvo e você coloca 2 lealdades em um planinauta seu pra cada planinauta destruir. Então deve ser uma delícia observar essa carta resolvendo em uma Mirror Match, uma partida de Super Friends contra Super Friends. Aí ela tem uma performance muito assustadora. Quantos planinautas tem aqui nesse deck? 22 menos 3, 19 planinautas. Teferi pequeno, Teferi grande, Narset, Liliana de 6 manas, Kasmina, um Karn de Dominari e 2 Dove. Dovin de Guerra da Centelha mesmo, olha só. Caramba, hein? Planinautas invadindo o standard. Tem 2 Groom de range aqui nesse torneio também, nesse top 8. Tá? Groom de range é um deck que já vem aparecendo faz tempo. Tem criaturas resilientes, criaturas rápidas, não é aquele mono-red, estamos acostumados. E ele tá preparado contra várias coisas. Acho que destaque do Groom de range é o Groom Spellbreaker, é 3 mana, 3 3. Tem Tumult, e ele também dá Hexproof pra você, e ele tem Hexproof durante o seu turno apenas. Ele tem o Growth Chamber Guardian, que é o elfinho lá do Mano 2. Você tá usando esse elfinho? Não, né? Você usa o pacote de explorar, né? Não tem lugar pra esse elfo.
Eu vou... Na verdade, assim, o pacote de explorar é mais voltado pra combater o Mono Red e o Mono White, por exemplo, né? Os decks mais agro. Mas se o formato começar a curvar pra Super Friends, provavelmente a Druida e o Growth Chamber devem entrar no deck.
O Growth Chamber é aquele caranguejo guerreiro elfo. Você adapta ele por 3 manas e busca cópias dele. E aí vai lupando. Aí ele é bem resiliente contra mais removal, por exemplo. E tem a Fênix também. A Fênix é sempre chata de lidar. Além desses 6 decks, tem um Mono White, que splash azul, e um 4 cores Dread Horde. Esse 4 cores Dread Horde aqui nós comentamos, né? Ele na outra semana. E de fato agora ele apareceu, foi o terceiro lugar nesse torneio, cara. Lembrando, né, esse Dread Horde não é Dread Horde Vision, é Command the Dread Horde, né, aquela carta preta de 6 manas, que você escolhe qualquer número de criaturas e ou planinautas em qualquer cemitério, tá? Pode até misturar o seu cemitério com o teu oponente e põe tudo aquilo em jogo sob seu controle. Só que, claro, você perde vida igual ao custo dessas cartas.
Esse deck é um deck complexo, assim, porque você... ele tem uma inevitabilidade, né? Porque você não vai conseguir anular todos os comandos, né? Então, quando um deles entrar, vai complicar a sua vida. Ele joga com a Garota do Massacre, né? Então, tem grande chance de limpar o campo de batalha. Né? Eu vi deck jogando com 1, 2, 3 cópias em algumas versões. Então, ele... Eventualmente ele acaba limpando realmente o campo de batalha. E aí ele entra com o comando e recupera tudo. E ele perde os próprios planinautas e depois recupera, né? Então, assim, é complicado. É um deckzinho que pode atrapalhar muito a vida aí. E tem candidato candidato a se manter no T2 aí durante um tempinho.
E como se não bastasse, ele tem 13 planinautas. Então, tá em modo colocar muitos planinautas. Falando nisso, aqui nesse top 8 não tem o Grixis Testosterona. Quer dizer, o Grixis 8 bolas, tá? Mas se você quiser saber mais sobre o deck, o Sanduíche, que pilotou ele lá no MCK e fez top 8, né? Ele escreveu um artigo lá na Liga Magic que eu vou deixar linkado aqui também. Ele explica um pouquinho melhor como funciona esse deck, tá? Do ponto de vista dele. É um deck que também aposta em planinautas, principalmente em Nicol Bolas, tá? Ele também usa o Ugin aqui. O Ugin eu acho que é um planinauta melhor do que o Nicol Bolas, tá? Porque ele acaba fazendo um pouquinho mais, apesar de estar 6 manas, tá? Mas eu gosto mais dele do que do novo Nicol Bolas aqui. Mas enfim, Tá aí as dicas do Standard. E agora vamos pro Pauper, né, Eli? Vamos guardar essas cartas raras e incomuns.
Não, míticas. Esquece isso. Esquece isso.
Vamos chamar o Matana aí e trazer nossa mesinha de Pauper aí, que é mais divertido, né? Então vem, Matana, vem, Teobaldo, vamos conversar.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Aí, Matana, finalmente bem-vindo ao Hackerscast na fase principal agora, com o tema, uma pauta bomba, hein, cara? Bem-vindo aí.
Aí, muito obrigado, EV, obrigado, Eli, pelo convite. É sempre um prazer aqui poder falar de Pauper e principalmente de um assunto tão polêmico aí que balançou bastante a comunidade. Mas então, vamos ver o que vem pela frente.
Vamos lá. O Matana, pra quem não conhece, ele tem um canal no YouTube, o Stomp MTG Blog. Ele também escreve, né? Ele joga bastante. Ele tá aí nos campeonatos que acontecem, buscando informação, compartilhando com todo mundo. Então, é um cara bem ativo aí na comunidade Pauper aí. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que você se esforça até, às vezes, mais do que jogadores de formatos que são sancionados e que são maiores, né? Como Modern e Standard. Até pela falta de apoio da Wizards. Bom, vamos aqui cobrar então de vocês dois, viu, Eli? Você também. Uma análise aí, começando, né? Vamos falar o seguinte: o Pauper, que é o formato clássico, onde só fala em cartas comuns, né? Mas nos últimos anos ele vem aí tomando muito mais a lista da Wizards do Magic Online, né? Então, não só as regras, ou seja, as cartas possíveis para ser utilizadas no formato, como a banlist também é a mesma do Magic Online, então isso vem sendo também aplicado nos torneios de papel. É o que você via, por exemplo, no Power Pauper, do Circuito Liga Magic, dos torneios paralelos de GP também. E recentemente ele teve uma notícia bomba aí, né? Foram banidas 3 cartas azuis, a Gush, a Daisy ou Basmar, e a Sonda Gitaxiana, né? As 3 cartas que não tem custo, tem custos alternativos aí que não envolvem mana nenhuma, né? E isso muda bastante o formato, porque as 3 eram muito usadas, decks azuis são muito comuns no formato, né? Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender por que isso aconteceu e o que vem por aí, né? Se você tem um deck hoje Pauper, joga casualmente, o que pode acontecer com esse seu deck e o que você pode fazer para continuar competitivo, né? Continuar brincando. Primeiro, Eli, você notou aqui, o que acontece com o estado atual do Pauper? Um pouquinho antes do banimento, como é que estava o formato?
Eu acho que o formato ele veio numa crescente, né? Se a gente pegar os últimos 3 anos, o Pauper saiu basicamente de um nicho pequeno do Magic Online e começou a invadir as lojas, né? A gente teve até o MCQ esse ano, né? A gente começou a ter um pouco dos olhos da Wizards pro formato. Não os olhos de quem vai fazer alguma coisa, mas os olhos de quem viu um formato basicamente que vive pela comunidade, né? Então, eu acho que isso era o grande atrativo do Pauper, além da questão preço e tal, que a gente sempre comenta, mas o Pauper realmente vinha numa ascensão. No artigo que eu escrevi para a Liga, eu coloquei uma frase lá, na verdade não é bem uma frase, são algumas palavras, respira por aparelhos, né? Um termo. E algumas pessoas nos comentários me questionaram em relação a isso. Eu até gostaria da avaliação do Matana também, porque assim, o que eu quis dizer por respira por aparelhos? O Pauper vinha numa crescente, só que ele é um formato frágil, por quê? Pelo fato de ele não ter o apoio da Wizards, por não ser sancionado, então assim, ele não tem um mercado equilibrado, ele não tem o apoio total das lojas, e ele depende muito dessa comunidade que ama o formato. Então assim, a partir do momento que o formato começou a não ficar saudável, por N motivos, alguns jogadores começaram a perder o interesse. Diminuiu, por exemplo, a produção de conteúdo Pauper, né? Vários produtores, por exemplo, estão fazendo vídeo de Arena, fazendo artigos sobre Arena, ou T2, ou Modern e tal. Então, todo esse hype que foi sendo criado nesse último ano começou a se perder. E aí, quando o formato começou a se desbalancear, por exemplo, no Magic Online, e, consequentemente, uma parte no físico, as pessoas começaram a perder o interesse, as lojas começaram a deixar de ter campeonato, e eu vi algo no Brasil inteiro começou a diminuir, né? Começou a ter menos, a comunidade menos engajada, ou pelo menos aqueles jogadores que estavam, né, fomentando o formato ali na sua loja e tal. A espinha dorsal nossa ainda continua, né? A galera que sempre tá procurando manter o formato vivo. Mas a gente era notório de que alguma coisa ruim estava acontecendo, né? E aí veio esse banimento, que pra mim é o divisor de águas do Pauper desde o seu nascimento até hoje, né? Até no dia 20 de maio. E até gostaria que o Matana comentasse sobre isso, se realmente ele sentiu, né, que o formato ele vinha numa crescente. Nos últimos, talvez, 6 meses, ele deu uma caída muito grande, mesmo com o MCQ, ele deu uma esfriada e agora parece que as coisas começaram a melhorar. Não sei se eu acredito que o Matana tem uma visão bem parecida em relação a isso, pelos comentários que a gente, né, teve nesse tempo, mas gostaria que ele explicasse um pouquinho também a visão dele desse ponto.
Eu acho que eu concordo sim, acho que com tudo que você falou agora. 2018 ele foi um ano muito promissor para o Pauper, até acho que eu mesmo em artigos já comentei, 2018, o ano do Pauper, né, foi o ano que o Pauper assim desabrochou, né, então foi bem interessante porque começou com um anúncio, não sei se vocês se recordam, de que ele seria um formato que aconteceria sempre em side events de GPs, né.
Bem lembrado.
E isso foi o que movimentou, nossa, vai todo mundo agora começar a jogar Pauper, e nesse momento foi onde eu achei que teve a transição daquele grupinho que só jogava o Pauper no Magic Online, tanto, né, que as regras hoje são com a questão das cartas comuns que são válidas, né, no Magic Online, e o Pauper ele meio que pulou fora do Magic Online e começou a entrar no Magic físico, né, no Magic de papel. Então foi justamente com esses eventos que aí até deu um boom no preço de algumas cartas Pauper, né, não sei se vocês lembram desse movimento bem aquecido do Pauper no primeiro semestre de 2018.
Uhum.
Então realmente o Pauper começou a crescer, a própria Channel Fireball começou a produzir conteúdos Pauper, né, no site deles, então tinha o LSV jogando uma Pauper League no Magic Online, escritores também fazendo artigos sobre Pauper, então realmente o Pauper foi o ano do Pauper. Só que de lá para cá, né, o ambiente acabou dando uma estabilizada, teve o surgimento do UB Delver, que na verdade ele começou como UB One Drops, que era um deck que ele só utilizava essas free spells como Daisy, Digitaxian Probe, né, e o Gush, e spells que na teoria teriam custo de um apenas, que seria o caso, por exemplo, do Gurmagangler, né?
Uhum.
Começou como um nome de UB One Drops, houve uma evolução da lista para o que a gente começou a chamar de UB Two Drops, porque ele começou a utilizar o God of Bolas e Counter Spell, que são duas cartas bem icônicas do Pauper de custo 2. Então houve essa evolução. E aí depois acabou esse codinome, ficou realmente conhecido como UB Delver, e com o lançamento do foil no Pauper, aí realmente a casa caiu, ele desandou, e o UB Delver realmente era um deck que estava desequilibrando o formato. Né? Não tenho aqui números assim de cabeça, mas é só você acompanhar assim, o cenário competitivo do Magic Online, e realmente o UB Delver era um deck muito presente. E aí quando ele comenta assim que todo esse boom que teve, né, no início de 2018 e começou a realmente o Pauper a decair, foi justamente por causa desse ambiente monótono, né? Então realmente você tinha muitos jogadores jogando de UB Delver e jogadores tentando ganhar de UB Delver ali com estratégias que eram mais próximas, que era o Boros Monarch, o Boros Bully, que é uma versão mais winnie, né, do deck, e o BW Pestilence, que eram os decks assim, de alguma forma, duelar com o UB Delver e permaneciam no formato. Mas era basicamente esse o ambiente quando você olhava assim, realmente no topo competitivo, que é o Pauper Challenge, né, que tem no Magic Online toda semana. Então realmente começou a ficar muito restrito, e acho que foi aí que os jogadores começaram a desanimar com o formato, né, e aí veio a notícia do banimento.
De acordo com o texto do banimento, o UB Delver tem uma taxa de vitória de 55% ou superior no Magic Online. Isso é uma das, sim, coisas que motivou o banimento dele. Mas o deck ele era tão forte assim, na opinião de vocês, precisava ter uma mudança no formato para alejar esse deck?
Olha, eu gosto de comentar bastante porque eu mudei muito de opinião de alguns meses para cá. No começo, eu realmente falava assim, quando o pessoal comentava, olha, tem que banir Gush, tem que banir alguma carta azul, tá muito desequilibrado. E eu ficava falando, não, vocês estão doidos, não precisa banir nada, o formato tá saudável, todo dia lá, devolvendo duas ilhas pra mão, Gush, faça aqui, Delver. Tá saudável, fica tranquilo, toma um Daisy aí, anulei sua carta.
Turno 1 Delver, desde de backup e já era, né?
Então assim, teve muito isso. Assim, então eu achava realmente que não precisava e ficava sempre aquela esperança, né? O Eli, acho que ele pode depois complementar, mas assim, a cada nova edição que era lançada, ficava aquela esperança. Nossa, será que vai vir alguma carta nova? Algo que vai realmente poder minimizar esse poder do Gush, né? Dos decks que utilizam Gush no formato? Aí não aparece nada. Não, agora vai ter Modern Masters, uma edição Masters que sempre tem uns downshifts interessantes e aí continuava não aparecendo nada assim que causasse um grande impacto, né? Então, realmente, assim, de lá para cá eu percebi que o ambiente realmente ele ficou mais monótono, né? Ficou muito restrito. Isso fez com que até eu, que sou um grande entusiasta do Pauper, comecei a dar uma desanimada. Quem até acompanha o meu canal vai ver que eu parei um pouquinho de produzir conteúdo Pauper e fui fazer alguns vídeos sobre Limited, que eu realmente estava gostando bastante de jogar o draft de War of the Spark. Realmente, até eu, que sou um grande entusiasta, que ele sabe que eu respiro Pauper o dia inteiro, acabei dando uma desanimada com o formato. E hoje, assim, quando essa primeira semana aí pós-banimento, você vê a comunidade com um sorriso no rosto, assim, é engraçado dizer isso, mas você vê a comunidade de uma maneira diferente, né? O pessoal entusiasmado, animado, curioso para saber o que vem pela frente, quais são os decks que vão jogar. Então, acho que aquele brilho nos olhos que os jogadores de Pauper tinham no início do ano de 2018 começou a voltar agora nesse período pós-banimento. Então, acho que só com isso, eu concordando, não talvez com as cartas que foram escolhidas, mas acho que só com isso já dá para dizer que foi algo positivo, sabe?
Já entrando no artigo do Eli também, tá lá na Liga Magic, vou deixar o link aqui. Você tem 3 cartas banidas, né? Então daria para discutir aí o mérito de cada uma delas ou até a substituição de cada uma delas. Por exemplo, se Foil não deveria ser banido no lugar de Gush, né? O que você acha? Ele tem alguma dessas 3 aí que vocês acham desnecessário ou pelo menos que poderia ser substituída por uma outra?
É uma situação que a gente comentou aí quando o Foil recebeu o downgrade, né? Que se a Wizards gostaria de banir Gush, pelo fato de ela já ser banida nos outros formatos, Foil era a maior desculpa que ela tinha arrumado, né? Então você colocaria, o deck ficaria desequilibrado e você teria motivos para banir Gush, né? Eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, né, em termos de pensamento, mas na prática foi isso que aconteceu, né? Foil acabou potencializando ainda mais o power level de Gush, que é uma carta realmente muito acima da média, muito acima da mais forte, né? Eu acho que talvez
não,
seja...
cara, Divination é melhor, 5 mana. Não é, Matano? 3 manas contra 2 é melhor, pô.
Quase igual. Realmente, Gush é uma carta desequilibrada. Essa acho que é a melhor palavra para dizer isso. E isso não só no Pauper, se a Gush joga em algum outro formato, né?
Mas não é então... bom ter carta assim, cara? Pô, você tá jogando Legacy Pauper. Você quer ter acesso às coisas poderosas.
Sim, o famoso Legacy Light, né? O Pauper. Eu concordo, a minha visão, né, a gente vai até chegar ali mais à frente para falar sobre isso, mas eu prefiro ter mais cartas muito fortes do que muitas cartas ok, assim, menos cartas, né, e as cartas mais fracas. Porque a gente acaba chegando na mesma ideia que a Wizards tem hoje de por exemplo, diminuir complexidade e power level de cartas pro T2. Né? Sendo que você tá tendo um formato eterno, que você quer usar tudo que o Magic tem. Então, assim, eu não concordo muito com essa ideia. Né? Não quer dizer que eu não aceite e que eu não vá tirar o melhor disso tudo. Mas eu acho que não é a diretriz correta, pelo menos pro molde que o Pauper apresenta no momento. Né? Se a Wizards resolver sancionar e apresentar uma outra ideia, a gente vai se adaptar ou vai mudar de formato. Ponto. Né? Agora, com relação às cartas, né, eu acho que Gush tá nesse top de carta roubada. Gitaxian Probe tá muito próximo disso. Né? Uhum. É uma carta que... Mana Penexera sempre foi um problema. Né? Assim, não tem como fugir disso. Ah, mas você paga 2 de vida só para olhar a mão do oponente e troca, né, um por um. Mas isso faz toda a diferença dependendo do deck que você está jogando, né? E dependendo do deck que seu oponente está jogando. Então você tem informação de graça, é complexo isso num jogo rápido, como eventualmente pode se decorrer no Pauper. Mas agora DayZ, né, eu acho que talvez seja a menos pior dessas, e talvez você teria menos problema tendo só o DayZ do que tendo as três. Então você poderia muito bem banir Gush e Gitaxian Probe e manter DayZ, né? Então eu acho que dentro dessas três, se eu tivesse que escolher uma para ficar, acho que DayZ ainda não desequilibraria tanto o formato. Acho que o Matana tem uma visão parecida pelo que a gente comentou, mas se ele tiver algum outro insight diferente...
Só lembrando rapidinho, antes do Matando entrar, que Mana Ferexiano de fato é quebrada, né? O Mario levou pra 8 a nota dela na escala da Storm Scale, então é muito difícil nós vermos isso de novo. Acho que nem em Modern Horizons eles estão arcando, pelo menos durante os spoilers agora, não tem Mana Ferexiano. E a Probe foi restrita até no Vintage, né? Então, tudo bem que não é uma carta que dá dano, ela só dá dano em você mesmo, né? Ela não mata ninguém, mas a vantagem estratégica, a questão de ser uma cantrip gratuita, isso aí tudo tem potencial de ser quebrado em formato eterno, né? Então acho que dá pra compreender porque que finalmente ela saiu do formato. Nós até estávamos brincando antes, né? Pô, como é que essa carta ainda tá no Pauper se em todos os outros lugares ela tá banida, né? E finalmente decidiram passar o martelinho nela. Mas diz aí, Matana, quantas outras cartas aí, DayZ e Gush, cara? São duas também de uma mesma mecânica, né? Uma mecânica de substituição de custo por levar terreno da mão lá do bloco de máscara de Mercadia, e provou-se problemática até no Legacy Pau.
O que eu vejo, assim, eu concordo bastante com a frase do Eli, né, em relação a DayZ comparada com as outras duas. Eu acho aquela história, né, se Gush e Gitaxian Probe nunca tivesse existido no Magic, não fossem cartas de Magic, e DayZ existisse no Pauper, nunca se cogitaria sozinho o banimento da DayZ, né? Então acho que nesse ponto a DayZ meio que foi de brinde. Eu acho que a Wizards, quando ela... até na forma como ela explica, né, o banimento, ela meio que pegou assim, azul é uma cor muito forte no Pauper e é a melhor cor acima das demais. Isso é claro para mim, para ele, para você que não joga tanto Pauper, né, acho que assim, muito óbvio para todos, né? Então ele falou assim, como que a gente pode tentar de alguma forma equilibrar o azul com as demais cores? E aí eles começaram a agrupar assim todas as cartas tops que tem no azul no Pauper. Então eles falam assim, nós temos os cantrips, que é Ponder, Preordain, Brainstorm. Esse é um grupo de cartas que, se a gente mexer com elas, a gente vai deixar muita gente triste, porque realmente tem pessoas que gostam de usar cantrips, manipular o topo e tudo mais, e essa é um dos atrativos do Pauper, né? Você poder utilizar esse tipo de carta. Eles agruparam e falaram assim, não vamos mexer nisso agora, porque não adianta nada eu simplesmente banir Ponder, porque o pessoal vai usar mais Preordain e mais Brainstorm, ou se eu banir Brainstorm, vão utilizar mais dos outros, né? Então, não, ou baniria todos ou nenhuma, né? Então,
eles... O que eles falaram no artigo foi bem interessante. Eu achei um modo inteligente de utilizar a informação que eles puxam do MOL, né, Matana? Eles dizem que normalmente as listas usam 8 cantrips e que banir uma delas, dessas três aí de uma mana, só forçaria a utilização de uma outra. Então, para ter algum tipo de efeito, eles teriam que banir duas ou inventar uma restrição de uso. Então, não seria tão efetivo, de fato.
E aí, os outros grupos que eles linkaram foi o grupo das Free Spells, que aí entra Gush, DayZ, né, e o Gitaxian Probe. Ele meio que deixou de lado também assim, o Augur of Bolas, como uma carta que eles também estão de olho. E a questão do foil, porque acho que assim, o questionamento que eu mais vi nos tópicos, no próprio artigo do Eli, né, e nos grupos de WhatsApp e tudo mais, foi por que não baniram foil, né, ao invés de banir as cartas que foram banidas? Né? Eu acho que eu consigo tentar explicar um pouco disso. Porque, primeiro, assim, acho que é importante a gente voltar só um passo atrás, assim, ambiente do Pauper em dezembro pré-foil, né? Porque é muito assim de o Bedelver só é o Bedelver porque por causa de foil. E o Bedelver, ele já estava um deck forte no formato, né? Até para aquilo que eu comentei no começo aí do episódio, que foi a questão do Undrops e depois do Two Drops, né? Então, o deck, ele já vinha numa evolução e aos poucos ele já estava conquistando uma boa fatia do formato. Tinha jogadores, principalmente no Magic Online, que apostavam bastante no deck. Então, ele já era um deck forte, né? Foil foi aquela cereja do bolo, né? Mas o deck, ele já era forte. Então, você banir foil e voltar aquela estaca de dezembro, né, você não estava resolvendo o formato, né, porque o B ele continuaria sendo um deck muito presente, né, e simplesmente os jogadores de B eles tirariam foil, iam colocar mais um counter spell, dispel, spell piece, iam buscar algum counter de custo baixo, manter a base do deck, e realmente, se a gente for pensar assim, que um banimento ele tem que ocorrer para dar uma sacudida no formato, para realmente dar uma balanceada no formato, banir simplesmente foil, você não mudaria isso, o status do formato. Você manteria ele exatamente do jeito que estava. Há uma discussão para ver se do jeito que estava era saudável ou não, mas de fato é que você não iria mudar o status do palco. Né? Então acho que foi por isso que eles resolveram ser um pouco mais drásticos e pegar esse grupinho das free spells e aí passaram um martelão ali nas três, e aí acho que o Daisy acabou indo de brinde muito mais assim, por estar dentro desse grupo que a própria Wizards definiu, né? E não muito pela questão de Daisy sozinha. Né? Então acho que foi mais isso.
Foi um efeito colateral, né? Tadinha da Daisy. Então, pela visão de vocês, pode até ser que um dia a Daisy volta. Se uma dessas três tiver que voltar, a Daisy volta. É a primeira da lista, né?
Olha, eu me acostumaria a jogar de Force Spike, viu?
eu não acho que volte. Mas se juntar todas, acho que com possibilidade mais perto de 1%, talvez seja a Daisy.
Mas sim, ele, de acordo com o artigo que você escreveu, o desempenho dos decks e das cartas não é a única coisa que levou ao ban. Teve também coisas externas aí. Você pode falar um pouquinho na sua visão o que é que causou o banimento?
É, como a gente comentou, né? A Wizards não tem, por exemplo, ela tem equipe de desenvolvimento hoje, mas ela não tem ou uma pessoa ou uma parte do tempo da equipe dedicada ao formato. Né? Então, basicamente ela vai, vamos mexer com o Pauper hoje, vai baixar uma planilha com dados lá e vai procurar analisar, é o que a gente imagina, não sei se é isso realmente que acontece. Porém, como a gente tem uma comunidade muito engajada, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália principalmente, né, são os três pilares aí de jogadores e comunidade Pauper, tinha uma galera pedindo incessantemente o banimento de Gush. Ah, foi por causa deles que foi banido? Não, pode ter certeza que não. Mas que eles influenciaram, sim. E eu acho que relativamente bastante. Por quê? Vocês podem... quem quiser olhar, tá no Twitter aí. Eu não tô falando mal de ninguém. É simplesmente uma análise de fatos. A Kendra, que a gente comentou, né? Que é a Maverick Girl. O Alex Uman. O Professor chegou a comentar várias vezes sobre isso. Toda vez que eles falavam alguma coisa sobre Pauper e sobre quanto estava desequilibrado o formato, agulhavam um pouquinho, né, davam uma alfinetada aí falando do banimento de Gush, que Gush era desequilibrado, e começaram a passar isso, né, no Twitter, por exemplo, marcando o pessoal de desenvolvimento, pegava a lista do challenge e reclamava alguma coisa e colocava lá, olha, teve 4B hoje no top 8 do challenge. E isso, nos últimos 6 meses, vem acontecido quase que diariamente. E a gente chegou até entrar, o Matano entrou, o Eduardo entrou também no Twitter do Povo para discutir, para argumentar que não era dessa forma, né? A bandeira não era essa, não era sempre, tem que banir e se vira aí, entendeu? Mas o negócio começou a ficar tanto que a própria comunidade que achava que o deck estava um pouco desequilibrado começou a aderir a isso. Então você via nos comentários o pessoal comentando que queria o banimento de Gush, que Gush era muito forte, e às vezes não tinha nem argumentos para sustentar esse tipo de informação, mas simplesmente entrou no sangue da comunidade. Então, assim, é uma política que nós, como produtores de conteúdo, temos que analisar muito bem antes de falar, porque você influencia as pessoas, né? Então você fica falando todo dia, Gush tem que ser banido, Gush tem que ser banido. Cara, uma parcela da população, dos ouvintes, a cada dia que você fala isso, pode ser conquistada por essa informação e começar a aderir ao que você acredita.
Então, resumindo, você acha que teve efeito manada aí?
Eu acredito que sim. Talvez foi isso que determinou, não. Mas eu acho que se estava equilibrado, isso pendeu pro banimento de Gush, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso e, por exemplo, essas mesmas pessoas hoje estão dando pulos de alegria, mesmo as coisas não terem sido do jeito que eles falaram que ia ser. Mas eu acho que isso influenciou um pouco, né? Isso aí, né, Matan? A gente chegou a comentar algumas vezes. Na verdade, verdade, nesses últimos 6 meses que todo mundo tava contra, a gente sempre procurou comentar, né? É, pode ser banido? Pode, mas com os argumentos certos, com a forma correta de se avaliar, não simplesmente banir porque acha que é, né?
Sim, acho que, assim, o que eu nunca concordei, né, com o Alex Zuman, que é um dos principais defensores, né, do banimento, é a questão dele chamar o Dex de Gush Dex, né, porque ele colocava no mesmo balaio ali o Bedelver, o R-Scred, o W-Tribe, né, que são assim, na sua essência, que eles são completamente diferentes. Um é um deck tempo, o outro é um deck combo, o outro é midrange, e só porque usa Gush, então você vai falar que são decks iguais, né? Eu vou pegar um Boros Monarca que usa Bolt e um Burn que usa Bolt e vou falar Burn, Bolt Dex. Então, eu acho que essa visão eu não concordava muito. Eu até, como a gente até já falou, eu até concordo com o banimento, principalmente de Gush, porque realmente o Bedelver, isola o Bedelver, né? Esquece os outros. Ele estava um deck realmente muito acima dos demais, né? E precisava de alguma atitude a ser feita, talvez não um banimento, alguma outra coisa, mas algo precisava ser mudado, né? No Pauper. Então, nesse ponto, realmente, eu entendo que o banimento ele foi positivo, mas eu não concordo, né, nessa visão do Alex Zuman, principalmente, de colocar tudo no mesmo pacote de Gush decks e usar isso como justificativa pro banimento, aí já não concordo tanto.
É triste ver que eles perderam a oportunidade, aparentemente, de terminar os spoilers de Modern Horizons, mas eles perderam a oportunidade de tomar um tipo de caminho que o Eli defende bastante, né? Que é trazer mais cartas fortes para contrabalancear essas cartas essas cartas fortes que normalmente estão no azul, né? No Pauper Legacy.
E pelo jeito. Eles estão numa pegada de Time Whisper, né? Poderiam fazer um Gush verde, por exemplo.
Seria uma boa, ia ser bacana.
Eles estão fazendo muita coisa pro azul. Até o Chain Lightning azul eles fizeram. Mas, né? Mas, Eli, você pode explorar um pouquinho mais a sua maneira de pensar, né? Por que deixar o formato com power level cada vez mais alto pode ser melhor do que ficar lapidando essas cartas que estão um pouco fora da curva?
A gente tem que concordar que o power level dessas cartas é bem acima da curva, né? Isso não tem como negar. E eu acho que o banimento dessa forma mostra o quanto a Wizards ainda precisa, na verdade, ela precisa decidir o que ela vai fazer com o formato. Eu acho que esse é o grande ponto. Ela precisa definir, nós vamos apoiar o Pauper, nós vamos sancionar o Pauper, nós vamos transformar o Pauper num formato realmente, né? Porque daí é que vai partir as outras decisões, né? Então, acho que ela precisa tomar essa decisão o quanto antes, porque se o formato estava respirando por aparelhos devido a um desequilíbrio desse em tão pouco tempo, por exemplo, o Modern não morreu por causa de Splinter Twin. Por mais que muita gente amor e ódio, né? Se metade odiava, metade adorava, o Modern não morreu. Pode ter algumas pessoas deixado de gostar e etc, etc, mas o formato continua aí, né? Então, assim, eu acho, e eu tô comparando com o Splinter Twin não pelo deck, mas eu acho que pela porcentagem, que deve estar bem próximo. Eu não tenho números, mas eu acredito que pelos comentários eu acho que está bem próximo dessa mesma realidade. Então, eu acho que o banimento dessa forma mostra que não teve um estudo, né? Eu comentei no artigo que a Wizards considerou um mall bacana. O mall é uma fonte infindável de informações, né? A gente fala dos Discord da vida, que sempre a gente comenta. O Proteus, né, que é um cara que estuda, né, que pega essas listas diariamente após o challenge, ele vê os jogos do top 8, ele coloca as informações de win rate, etc., numa planilha e vai alimentando isso a cada temporada. Então ele faz um estudo minucioso e ele estuda mais do que a própria Wizards, né? Uhum. Então, assim, ele tem muito mais informações do que a Wizards. Claro, os dois estão analisando só o mall, concordo, né? Mas aí entra o ponto de sancionar ou não. Porque se você sancionar, você vai ter todos os eventos físicos para você estudar. E por que eu acho isso relevante? Porque no físico, o B não era tão dominante quanto era no mall. Eu não sei se a questão da forma de jogar e etc. influencia, mas o Matana não vai me deixar mentir sozinho. A realidade não era essa. Claro, em alguns campeonatos, por exemplo, no paralelo do MCQ, teve eu, ele e o Eduardo estávamos de UB dentro do top 8. Mas assim, isso não era sempre que acontecia isso. O CLM 12 tá aí. O campeão foi o B? Tá, teve, mas eu acho que só teve mais um ou nenhum mais o B no, dentro do top 8. Então assim, não era um negócio tão certo assim de que o B estaria ganhando tudo, né, no físico. Uhum. Então eu acho que mas agora, em relação ao banir, né, banir para controlar o formato, eu não concordo, né. O Fernando, o Portelado, um amigo nosso, ele escreveu num comentário do artigo que a gente precisa de mais cartas e não de menos. Acho que isso representa o que a gente precisa pensar. Cara, tirar cartas do formato não vai resolver. Ah, talvez vamos pensar em alguma coisa mais saudável, talvez melhore algum... Concordo, beleza. Mas, cara, estuda e coloca mais cartas para poder fazer diferença no formato. Para aumentar o número de decks fortes, entendeu? Criar arquétipos, manter os arquétipos que existem. Você tem cartas muito boas que você não consegue jogar, porque ela não tem sustentação. Por exemplo, por que os decks agro não se sustentam no Pauper? O que hoje você tem de agro? Algo do tipo... um stomp da vida.
Elf é agro, é combo pra vocês?
Tudo bem que ele ganha às vezes batendo, mas ele tá mais pra combo do que pelo menos no Pauper, entendeu? Porque assim, em alguns momentos ali, turno 4 ou 5, você já perdeu. Você não precisa nem continuar jogando que você vai perder, entendeu? Então assim, o stomp, o que que o stomp consegue fazer hoje no Pauper? É um deck bom? É um deck muito bom, mas ele não consegue remar contra a quantidade de remoções sozinho, entendeu? Por exemplo, qual que é outro deck mais próximo de agro que se sustenta? Affinity. Mas tira o Atog do Affinity e vê se ele consegue se sustentar só com criaturas. Não consegue, ele ganha de Atog.
É o que eu acho, que os únicos agros que realmente eles conseguem se sustentar são os que a gente pode chamar de agro combo, né? Que é na linha do Affinity, é o Burn, que é um deck agressivo, mas também é quase que um combo, né? De você juntar várias mágicas e jogar na cara do seu oponente. O GW Auras também, que nada mais é também de fazer um Megazord ali e atacar. Agora, decks mais tradicionais, como um Stomp, um Red Deck Wins, um White Win, né? São decks que não conseguem se sustentar no Pauper, e até não muito assim por causa das cartas azuis. Eu acho que Daisy, talvez, sim, seja uma carta que inibe um pouco decks agro, porque é uma ótima carta contra agro, mas hoje, por exemplo, que você inibe ainda um deck agro de jogar mesmo com os banimentos, é Prismatic Strands. Né? Prismatic Strands hoje é uma carta muito forte contra agro, e se você juntar com a mecânica de Monarca, né, que é algo forte no Pauper, então você coloca lá o Palace Sentinels, que é o Monarca Branco, que é uma criatura 2/4, junta com Prismatic Strands, mais um artefato que o oponente não... Você pode colocar uma criatura para não atacar você, então você dificulta a perda da coroa. Então acho que isso acaba de uma forma inibindo os agros, né? E agora com os Trons também saindo da casinha, né? Você tem um rinoceronte lá que é o Stonehorn de Grinterra também, que é um momento... Uma série de cartas assim nessa linha de Fog. Então acho que são esses efeitos de Fog que acabam inibindo esse tipo de deck agro, né?
Sim, por exemplo, a gente tava comentando, eu com o Eduardo, a gente tava comentando já no paralelo do MCQ. Cara, Delver turno 1 com Daisy de backup, com Delver flipando no turno 2, é menos opressor do que se você estiver atrás em uma partida, baixar o Monarca com Prismatic Strands na mão. É mais difícil o cara contornar esse Monarca com Prismatic Strands do que sair de um Delver flipado no turno 2. Exatamente por isso, porque o Monarca vai te dar potencialmente 5 draws antes de você conseguir se livrar, 4 draws, antes de você conseguir se livrar do Monarca, não 5 mesmo, porque ele vai comprar a carta do próximo turno, antes do cara conseguir tomar o Monarca, só que essas cartas que você compraram já podem tirar a pressão e fazer você se manter o Monarca, e aí o cara não consegue mais correr atrás. Quem jogou de Boros Monarca sabe do que eu tô falando, o Matano jogou bastante o R-Squad, ele sabe do que eu tô falando, né? Então assim, esse tipo de mecânica, que se a ideia era banir Power Level, ela tinha que ser observada, entendeu? Prismatic Strength e Monarca, Flicker com Barreira e Rinoceronte, ou Moment Spice, ou Tangle, né? Qualquer efeito desse tipo de Fog, né? São coisas que, assim, os agros não tem pra onde sair. Ah, você depende de Flare Pain, você não vai ganhar o jogo por causa disso. Entendeu? Então, assim, você não consegue turno 1, 2 e 3 fazer 3 criaturas bater 12 no turno 2. A menos que seja um Killfiend ou um Auras da vida, né? Então, assim, esse tipo de estratégia, você não consegue manter no Pauper. E agora, sem essas cartas reguladores dos mid-ranges, o agro vai sumir mais ainda. Quando a gente chegar pra falar das listas dos Challenge, Tron, Monarca, Boros Monarca normal, BW Pestilência, Squad. Quantas remoções e fogos a gente tem aqui? Você acha que algum agro vai sobreviver? Não vai, infelizmente.
Eu acho que é um bom momento para entrar nessas listas, Eli. E, Matana, você também que acompanha bastante o Pauper, principalmente agora, né? Você também fez vídeo sobre o estado atual e o banimento. Estamos olhando aqui, não é que os decks de Monarca estão despirocando, né? Você tem dois aqui no top 8 desse último challenge. E você tem aparentemente um metagame diverso. Porém, tem até o B control, cara. sobreviveu um nesse top 8 aqui. Mas, de fato, você tem uma ausência de decks agro, né? O field parece que não está bom para esse tipo de deck. Mas, para quem ainda não viu esse primeiro challenge, vocês podem resumir aí a lição geral?
Eu acho que eu vou só fazer um comentário, eu não deixei o Matana falar nessa levada, mas, por exemplo, quem ganhou o Pauper Challenge foi um Elfos, né, o 6 for Cookie. O Matana acompanha bastante o trabalho desse jogador, e assim, ele não ganhou simplesmente porque o Elfo tá bem no meta, porque inclusive a gente teve dois ou três decks de elfo só nos 64 que participaram do challenge. Então, assim, é uma taxa muito boa. Mas é porque esse jogador é sensacional. Ele é um cara que, além de jogar, além de ter bastante sorte, ele é um cara que joga demais com esse deck. Eu acho que eu não sei quantos ele tem, mas se ele tiver 120 anos, há 120 anos ele joga com elfo. Ele é um cara que manja muito do deck, né? Você pode ver que as listas, ele pontualmente muda algumas coisas da lista, ele muda a quantidade de cartas, uma ou outra carta do main deck, e consegue realmente fazer diferença, né? Então ele não tá ali simplesmente porque Elfos tá bem no meta, não, é porque realmente o cara é muito bom.
Sim, acho que tem alguns pontos importantes, né, quando a gente começa a olhar para as listas do Challenge, que são algumas mudanças também bem importantes quando a gente fala do ambiente Pauper, né? Então acho que o primeiro ponto, assim, quando o pessoal fala assim, nossa, como é que vai ser o Pauper Challenge pós-banimento, o primeiro Pauper Challenge, né? Então já vi um movimento muito grande, assim, principalmente no Discord americano, nos grupos e tudo mais, que era Tron é o deck que vai brilhar após o banimento de Gush, né, e dos decks tempo azul. Então, Tron, era sabido que Tron sairia da casinha, né? Então, acho que isso até explica um pouco o fracasso, né, do Boros nesse torneio. Tem só um que chegou no top 8, mas no geral foram poucos jogadores que optaram por jogar de Boros, porque Boros historicamente tem um match muito ruim contra Tron. Então, se você for, por exemplo, a lista do top 8, quem que se deu bem? O cara que jogou de Tron com uma lista boa contra Tron, né? Contra o Mirror Match. Então, se você for olhar, por exemplo, a lista do Matonicon, que é o jogador que ficou em quinto lugar, né? Ele usa uma carta que é bem interessante, é aquela carta de Limited, ou nem de Limited, joga direito, que é o Rip and Soul, que é um feitiço de 3 incolores e uma verde. Você pode destruir um terreno ou buscar no seu Grimório por um terreno e colocar em jogo. E se você pagar o custo de Antwine, que é de uma incolor e uma verde, você faz os dois efeitos. Você com 6 manas, você pode buscar uma peça que esteja faltando do seu Tron e destruir uma das peças do Tron do Mirror e fazer com que ele não fique mais com o trio de Urza na mesa, né? Então tem alguns terrenos também que são aqueles terrenos utilitários, como um Bucho Kabog, um Mortuary Mine. Então é uma carta que acaba sendo bem interessante. E uma outra escolha também, que era uma criatura que não estava aparecendo com tanta frequência nas listas de Tron, que é o Ulamog's Crusher, que é também uma criatura muito boa no Mirror Match de Tron. Então é legal que quem já estava um passo à frente, ou dois passos à frente, né? Que é realmente vou jogar de Tron, mas preciso de uma lista que seja boa contra o Mirror, né? Então acho que essa é a grande diferença, assim, que a gente vê já de cara nesse primeiro Pauper Challenge pós-banimento. E o segundo movimento, que eu acho que ele vai concordar, são dos jogadores azuis, que falam, e agora? Né? Sem Gush, sem Daze, o que eu faço? Então, teve bastante jogador acostumado, né, em jogar com decks azuis, que realmente passou a semana inteira quebrando a cabeça, né? E eu acho que assim, a carta que mais se beneficiou no Pauper com o banimento de Gush, o Sveli concorda, é o conhecimento acumulado, né? Conhecimento acumulado foi a mágica que os jogadores de azul resolveram apostar com a saída de Gush, né? Que é uma carta que lá no late game também consegue gerar um cara de vintage muito próximo do Gush. Ou até melhor, né? Você pode, de repente, comprar 3, 4 cartas ali no late game. Lembrando que, para quem não está acostumado a jogar com conhecimento acumulado, vale as cópias de todos os cemitérios. Então, se enfrentando um oponente que também use conhecimento acumulado, a carta fica ainda mais forte. Lógico, você também vai ter que lidar com o conhecimento acumulado do outro lado, mas a carta fica ainda mais forte, né? Então, por exemplo, você até comentou, teve até o B fazendo top 8, né? Então, o B que foi do Modern Monk, né? O que ele acaba apostando? Até uma lista que ele tentou de alguma forma montar o tipo o B Delver, mas já sem Delver, 2.0, né? Mas foi uma lista talvez um pouco próxima do que tinha antes. E uma das apostas dele foi utilizar o conhecimento acumulado junto com o Top Score, que é um outro cantrip também interessante aí para esse tipo de deck que quer lotar o cemitério logo por causa do Gurmagengler e tudo mais, né? Então, eu acho que uma boa sacada aí que os jogadores tiveram foi começar a abusar do conhecimento acumulado e, com a ausência dos ganchos, listas que estavam acostumadas a jogar com 17, 18 terrenos passaram a jogar com 19. Então, agora é muito comum você ver listas de UB ou de UR's Cred jogando com 19 terrenos. Não sei se, o que, que o Eli viu também de diferente aí nas listas.
Eu acho que, antes de falar sobre essa opinião, eu só queria, a gente não comentou, os 8 decks que fizeram top 8, né, no Challenge. Então, primeiro lugar ficou Elfo, segundo BW Pestilência, terceiro UB Control sem Delver, quarto, GW Auras, quinto, o Murasa Tron, sexto, o Boros Monarca, o sétimo, outra versão de Tron, que algumas pessoas chamam de Removal Tron, e em oitavo, outro BW Pestilência.
Boa. Rapidinho, Iri, só completando aí a pergunta que o Matana fez sobre o pessoal que joga de azul, né? Ah, baniu isso, baniu aquilo, o que eu faço agora? A resposta é amigos, né? Faz amigos agora. Eu não podia deixar de pegar no pé de quem joga de azul. Brincadeira, ele pode continuar, segue o jogo.
Então, eu concordo, acho que muitos jogadores realmente ficaram perdidos no que utilizar do azul, né? Então eu acho que talvez não esse primeiro, nem o segundo, nem o terceiro challenge vai ser a resposta para definitiva, né, do que se esperar do azul. Eu acho que conhecimento acumulado deve entrar bastante, o Tot Score com certeza, né, Tot Score e Mental Note vão ser cartas que vão ser testadas. Unas Grace já vive ventilando um pouco sobre isso, né, para evitar o Flood e manter os seus draws.
O que, que faz isso?
Ela é 3 manas, comprou a carta e ela tem Retrace, né, que é aquela habilidade, tá. Se descarta uma land e faz ela de novo. Uhum. Então, são cartas que você vai ter que procurar o potencial de gush nelas, né, moldar a sua lista para poder se adaptar a isso. E tentar tirar o melhor que o azul pode te oferecer ainda, né? Mas eu concordo com o Matana, eu acho que o formato tende a ficar mais lento a partir de agora, né? Então você vai começar a aumentar o seu número de lands para conseguir buscar as informações, que, por exemplo, gancho você fazer de graça, conhecimento acumulado você precisa de 2 manas. Ah, beleza, é instante, etc, etc. Beleza, mas são 2 manas abertas, você vai ter que manter pelo menos mais 1 ou 2, né? Se você estiver jogando com a versão mais control, para conseguir controlar o jogo do seu oponente. Então tudo isso vai ter que ser pensado para o jogo funcionar. Beleza, o formato tá ficando lento. Quem que é o maior big mana do formato? Tron. Então essa é a nossa maior preocupação. Há muito tempo eu acho que não tinha 2 Trons no top 8 dessa forma, né? E isso me preocupa. Ah, beleza, Elfos e GW Aras são decks que eventualmente ganham de Tron e estão ali na frente. Mas assim que BW Pestilência, Squad e Boros Monarca acertar suas listas, dificilmente GW Aras e Elfos vão conseguir se manter nas cabeças aí dos Challenge. Então essas são algumas preocupações que a gente tem. Porque, por exemplo, GW Aras não dificilmente sobreviveu o Pestilência, porque tem Edit, né? O mesmo pra Elfos. Entrou Pestilência, pff, adeus Elfos. A menos que o cara tenha 2 de vida e realmente o Pestilência não vai adiantar nada. Mas é, esses decks normalmente sofrem para remoções. Porque, por exemplo, a Elfos para ganhar, ou ele vai baixar muito rápido, né? Os seus Elfos, fazer 50 Elfos ali no turno 3. Ou ele vai baixar o Elwisher com uma mesa considerável, vai ficar ganhando vida, até baixar aquele Elfo que gera token de Elfo, vai fazer um zilhão de Elfos, Melodia Distante, compra o deck inteiro e faz tudo que precisa fazer, né? Então, assim, é, são decks específicos que eventualmente vão aparecer no Challenge, mas não vai ser com esse número, né? Dois BW Pestilência, e ainda as versões que fizeram o top 8 são aquelas versões com poucas criaturas. Na verdade, usam só 6, que é 4 Guardião e 2 Palace Sentinels. No geral, é remoção e descarte, né? Então, são versões mais lentas ainda do que as convencionais, né? Então, assim, é, me preocupa um pouco, sabe, é, esse começo no sentido de sufocar alguns decks que a Wizards queria realmente que aparecesse, entendeu? É, sem contar, por exemplo, os decks que ela matou, o Tyrell Exalt, né, o Tribe, é, ia rodar lindo nesse meta agora. Ia ser fantástico ver esse deck rodando agora. Ia ser legal pra caramba ver. Mas ele tá respirando por aparelhos também, porque ele sofreu um baque monstruoso que foi Gush, né? É, mas por que ele não usa conhecimento acumulado? Porque a base de mana dele é um pouco mais complicada. Ele quer combar ali no turno 3, no turno 4, né? Então você deixar duas manas abertas pra comprar uma ou duas cartas é muito complicado pro Tribe, né? O Gush te dava 4 cartas na mão, que era sensacional pra você poder descartar depois, né? Então, assim, o próprio Killfiend, né, que você precisava comprar recursos para, por exemplo, ter um Mutagenic Growth, um Apostle's Blast para proteger o seu bicho e combar com o Temur Battle Rage, por exemplo, né? Então esses arquétipos ficaram sufocados agora. E aí você tem um monte de Fog, um monte de Édito, né? Me preocupa um pouco, sabe? Eu gostei pelo fato da diversidade, de você ter vários decks. Isso nós estamos falando do top 8. Mas se você olhar no top 32, por exemplo, você vai ver outras coisas que faz tempo não aparecem, como, por exemplo, Reanimator, o próprio Killfiend apareceu aqui, sabe? Então, assim, é promissor? Eu não tô dizendo que banir foi ruim, etc. Se vocês estão imaginando isso, não é isso que eu tô falando. Me preocupa o resultado inicial. Mas eu torço muito para que esses decks, as pessoas, né, continuem tendo ideias mirabolantes e consigam inovar, consigam trazer algumas cartas, né? A gente usa muito exemplo de Squad, né? Que Squad estava no formato desde sempre e de repente o cara teve um estalo e resolveu montar essa lista e o deck virou o Tier, na época o Tier 0 ainda do formato, né? Então eu quero muito que o formato tenha essa renovação e consiga ir para frente aí sim.
Bom, o Matan, você tá otimista?
Sim, tô bastante otimista. Eu sei que o Eli talvez não tanto otimista quanto eu, mas eu tô animado, que nem eu comentei, né, aquele brilho nos olhos da comunidade. Eu vi realmente que o pessoal tá tentando fazer algo diferente. Eu acho que é natural que num começo de formato pós-banimento, que muita gente opte pela zona de conforto, então jogue com decks que já estavam acostumados a jogar, como essas versões de Monarca, os próprios Trons. Então acho que é muito comum você quando olha as listas do Challenge, pelo menos é muito visível para mim que você tem dois grupos distintos. Um que optou pela zona de conforto, que era, por exemplo, o Six for Cookie, que é um jogador historicamente sempre jogou de Elfos, mas o Elfos estava muito mal no ambiente com muito Bedelver. Aí ele viu essa brecha de deixa eu ver se meu Elfos ainda tá valendo alguma coisa. Ele foi lá e ganhou, né, o Pauper Challenge, né? E como também tem jogadores que estão buscando algo novo, que são pessoas aí sim que estão indo nessa linha de jogar com decks azuis com conhecimento acumulado. Teve até um Izzet Land Destruction, que foi relativamente bem. Teve Reanimator, que o Eli comentou. Então é legal você ver a comunidade se mexendo dessa forma e vendo decks que não apareciam há muito tempo fazendo um top 16, um top 32 no Pauper Challenge. Então acho que só com isso já é bem interessante. Lógico, acho que vai demorar pelo menos aí um mês para o formato dar uma estabilizada em termos de ambiente, né? Vale a pena sim a preocupação do Eli para ver se o Tron não vai destoar como o EBDL já destoava tempos atrás, né? Mas eu acho que eu vejo sim com muito otimismo, né, essa nova fase do Pauper. Eu acho que tem tudo para ser um ambiente muito mais saudável e equilibrado do que a gente tinha semanas atrás.
Boa. Bom, estamos nos aproximando aqui do fim dessa fase. queria pedir para vocês dois sugerirem listas ou pelo menos adaptações em listas existentes para as pessoas que frequentam casualmente as lojas e levam seus decks pauper, né? Tem gente que ou perdeu o deck, ou acha que perdeu o deck, porque teve carta banida, ou não sabe se o deck atual está bem posicionado no novo meta. Então, imaginando que as cartas de Modern Horizons não vão trazer nada, né? Sem colocá-las então na nossa conta aqui, na nossa equação, o que vocês acham que dá para levar para o campeonato ou até adaptar em um deck Tier 2 e levar para o campeonato?
Olha, vou dar minha opinião, eu vou dar até algumas opções com arquétipos diferentes para o pessoal tentar também apostar em alguma coisa, inovar e tudo mais. Acho que se você gosta de uma linha mais agro, eu apostaria, que a gente comentou, nesses agro. Então acho que Affinity é uma boa pedida, tem muito brasileiro que gosta de Affinity ainda. O GW Auras também, que é um deck que tem muita gente que às vezes joga com ele no Modern, né, em outro formato, pode reaproveitar algumas cartas. Então o GW Auras é um deck também agro que tem tudo para manter ali a sua posição no ambiente, né? Então, em termos de agro, eu apostaria muito em Affinity e no GW Auras. Se você quiser ir para uma linha mid-range, eu estou gostando muito de algumas versões novas de Zed. Acho que no Drifter é uma criatura que ela se beneficiou muito com os banimentos. Como ele comentou, né, o formato ficou mais lento. Então, o formato mais lento é algo positivo para o Drifter. E o banimento de Daisy ajudou muito, né, nesse ponto, né? Porque é muito frustrante você tapar inteiro, fazer 5 manas no Drifter, o cara devolve uma ilha para a mão Daisy. Então acho que o Drifter foi uma criatura que ela acabou se beneficiando bastante. Então eu tenho gostado de algumas versões aí de Izzet Midrange, até numa linha mais control que utiliza o Drifter, né? Tem uma criatura também para quem acha que o Mono Delver morreu, o R-Scred também acabou morrendo com esses banimentos, né? O Carves, que é um brasileiro, um grinder aqui do Magic Online, que joga bastante, uma das referências do formato, ele tem testado o Phaeton Seer, que é o Gush com pernas, né? Que é um bicho, se vocês conhecem, se vocês lembram, mas é uma criatura aí que ele tem testado, porque ela interage bem com o Ninja, né, que utiliza nesses decks também de Delver e tudo mais. Então, para quem tá com muita saudade de Gush, assim, não consegue se desapegar, dá para tentar usar o Gush com pernas. E se você quiser ir para uma linha mais control, eu acho que o Mono Black é um deck que ele pode reaparecer no formato. Não teve nenhum Mono Black aí no Pauper Challenge, mas eu acho que sim, ele pode, de repente, conquistar em algum espaço, porque ele é bom contra esses mid-ranges no geral, né? Tem o Mono Black LD também, para quem gosta de algo diferente. É um deck que tem tudo para se beneficiar num formato cheio de Trons e Bounce Lands e tudo mais. E quem quiser jogar de control, aí tem que indicar o Tron, que realmente é o deck que vai estar bem forte aí no formato. Mas, ó, dei bastante ideia diferente pro pessoal aí que quiser continuar no formato, hein?
Desculpa, eu te interrompi, não, só ia falar. Agora resta o pessoal ter coragem para levar essas listas pro mall ou pro torneio de papel, né? Precisa arriscar. Não basta ficar sentado esperando o resultado chegar e depois copiar uma lista, poxa. Assim,
se alguém quiser alguma indicação, alguma ajuda com alguma lista, me coloca à disposição aí. É só chamar, eu sou bem receptivo, seja no Facebook ou no WhatsApp, para quem tem algum grupo de WhatsApp comigo, pode me procurar que eu consigo contribuir e ajudar no que for preciso.
Oh, que bacana. Ô Eli, você ia dar mais sugestões?
Eu concordo com todos esses decks que o Matana comentou, né? Alguns eram até minhas opções principais. Eu vou sugerir também as versões de Rakdos, seja mais descarte ou mid-range aí com Monarca. Eu acho que é um deck que vai ser bacana também. Descarte tá bom, porque o jogo tá lento, então você puxar o jogo pra você pode te ajudar, já que talvez você não vai ter tanto card advantage, você dar o desadvantage pro seu oponente pode te ajudar. Terminate volta a ser uma carta muito boa, né, então fique atento com essa carta. Eu acho que se você quiser continuar na linha de UB, eu acho que o UB Alchemy, mesmo que você talvez não faça as versões que tem jogado, mas eu acho que o UB Alchemy é um deck bacana. Você consegue manter muito a linha de Algor, Gourmag e Muldrifter, né? Esse trio de criaturas aí são muito boas para esse deck. Então eu acho que é uma combinação, é um arquétipo aí que vale a pena voltar a ser jogado. É, talvez é uma das minhas apostas também para jogar o físico, voltar a adaptar algumas listas para esse deck aí. É, e eu acho que uma outra opção não é nem um deck em si, mas é, pense sempre em Grave Hate, tá? É, todos esses decks que você for pensar, é, como o jogo tá lento, boa parte dos decks que vão fazer resultado, seja mid-range, seja um control, vão se aproveitar do cemitério. Então pense muito bem em utilizar, por exemplo, Affinity, já vi listas pensando em utilizar a relíquia de main deck, né? Uma relíquia jogada ali no main deck. Não te prejudica nada, é um artefato, mantém a afinidade, você consegue reciclar ela ali, então não te pesa nada. É, as versões Monarca usando Bujuka Bog de main deck, né, que você tem a Boss Land, então você consegue reaproveitar. Então pense bastante em Grave Hate, que eu acho que vai ser sucesso aí nas próximas semanas.
Até Fada Marota pode ser uma opção, e Fada Marota é algo que pode surgir também aí no formato, como Grave Hate.
Macabra, né? Macabra.
É, desculpa, Macabra. Marota também, ela já é boa também no formato. A Macabra também vai aparecer também aí.
Com certeza, é verdade. Fada Macabra é uma boa mesmo.
Boa, bem lembrado. Acho que nós cobrimos tudo, hein, Eli? O programa é seu, cara. O que você acha que faltou aí falar?
Não, acho que a gente conseguiu cobrir boa parte da situação atual, né? A gente conseguiu abordar... eu usei um pouco os resumos, né, os tópicos aí dos comentários do artigo, né? Algumas dúvidas que algumas pessoas tiveram, né, algumas coisas recorrentes que o pessoal apresentou, né? Então acho que no geral a Wizards precisa tomar uma decisão em relação ao formato, né? O futuro do formato depende muito do que a Wizards vai pensar. Se ela vai manter do mesmo jeito, eu acho que o formato não tende a morrer, mas ele tende a esses altos e baixos mesmo, né? Se ela simplesmente aparecer no momento do ban, eu acho que é um problema. Então acho que é necessário uma forma diferente de fazer o controle do formato. Beleza, se ela quer abolir power level, quer realmente diminuir o power level, fazer do pauper ter a mesma ideia que o T2, beleza, faça, mas faça com coerência e estude para que seja feito da melhor forma. Esse é isso que eu gostaria de ver, né? Então, se não, beleza, vamos lançar cartas. Por exemplo, Modern Horizons está saindo aí, porém a gente não viu nada de relevante ainda pro pauper. Ah, tem cartas legais, é um negocinho que dá para testar e tal, mas não é nada que você fala, ó, essa carta aqui vai entrar no deck tal, essa carta aqui tem um potencial ali pra já ser main deck no deck tal e dar uma mudada ou criar um arquétipo novo, né? Então, infelizmente, isso tá faltando pro Pauper. Então, essa decisão que eu vi o Gavin comentando lá na entrevista com o Professor, tudo isso que eles falaram, isso no ano passado, eu não tô vendo isso como ações, como resultados nesse ano, né? Ou pelo menos pros próximos anos. Então, acho que o formato, por enquanto, continua dependendo dessa comunidade maravilhosa que a gente tem, né, que se encontra e que sempre debate, né. Eu vou falar isso nas outras fases, mas eu já queria agradecer muito tudo que a galera comentou no artigo que escrevi para a Liga, né. Foi eu ainda não consigo acreditar no que eu consegui alcançar, né. Já passei das 10 mil visualizações, né, já passou de 10 mil visualizações no artigo.
Ah,
é
que
algo
legal.
Que eu não imaginava nunca, né. Já recebi o convite para escrever mais um artigo no final do mês, continuando falando sobre Pauper, né? Então realmente foi algo muito bacana, foi realmente maravilhoso que todos vocês puderam proporcionar, concordando ou não concordando. Eu não escrevi um artigo esperando que todo mundo concordasse comigo. Acho que isso é o mais legal que a gente tem tido no Pauper. O Matana sempre diverge de algumas, né, opiniões, e eu acho que isso é o melhor que tem, né? É bacana você ter um formato tão complexo que as pessoas não concordam, mas mesmo assim conseguem apresentar suas ideias e transformar o formato em algo tão grande, né? Então acho que é bacana essas discussões, acho que elas são totalmente saudáveis, claro, dentro de um limite e respeito que a gente precisa ter, mas eu acho que o Pauper tem mantido essa força hoje por causa dessa comunidade que inclusive, sabe muito bem o que fala, né? Às vezes você encontra um cara num campeonato aí, algo, pessoa que você nem conhece, ele fala um comentário, você fala, pô, o cara entende mesmo do que ele tá falando, é um cara que gosta do negócio e falou um negócio pontual, ele falou uma frase às vezes, mas realmente é uma visão muito bacana que agrega demais ao formato. O Matana também, o pessoal sempre corre atrás dele nos campeonatos, né? É, sempre conversa, troca uma ideia e né, Matana? Acho que é mais ou menos isso, né? A galera, o jogador, você tá jogando ali, o cara nem te conhece direito, ele fala um negócio, fala, puta merda, o cara, né, tem uma boa opinião sobre o formato, né?
Sim, acho que é até legal porque, por exemplo, nesse último que teve, né, que a gente participou, né, que foi o Pauper 2K, né, acho que foi bem bacana porque dois oponentes que eu enfrentei, eles comentaram que já conheciam o meu trabalho, né, que conheciam de ler meus artigos, ver alguns vídeos que eu produzia. Então, acho que isso é bem legal, né, ter esse reconhecimento também, e acho que essa união da comunidade que acaba acontecendo muito isso, né, então acho que acaba sendo bem legal. É que nem o ele comentou bastante, acho que quem faz o Pauper, quem fez com que o Pauper chegasse onde chegou, foi a comunidade, né, e hoje a gente tem três grandes comunidades, que é a brasileira, a americana e a italiana, né? Então hoje você pega, por exemplo, tem campeonato na Itália, Pauper, que dá 200 jogadores, né? Então é algo assim, surreal, assim. É o próprio nacional, Pauper, que a gente tem todo ano também, é um campeonato que dá bastante gente, né? Então eu acho que isso é bem legal. Eu acho que sim, acho que a gente vai ter um futuro muito bom pro Pauper. Eu concordo com ele muito do que ele falou. E realmente acho que essa parte da discussão, né, ele não teria graça nenhuma se tudo que a gente falasse todo mundo concordasse, né? Eu acho que as discussões saudáveis, elas agregam muito, né? E acho que assim, com essas discussões que a gente evolui como jogador, né? Realmente tendo essas opiniões diferentes, até para chegar às vezes num consenso, às vezes não chega, né? Mas é importante ter esse tipo de discussões, lógico, sempre saudáveis, mas que de alguma forma ou de outra agrega muito no desenvolvimento da gente como jogador.
Aí é um privilégio também. Perdão, Matana, eu te cortei, pode.
Não, acho que era essa a ideia mesmo, assim, a gente manter e até para o HackdosCast, né, ter esse tipo de espaço só para a gente ficar aqui debatendo, né, sobre Pauper, eu acho que isso é muito bacana. E é muito convidativo também para a comunidade poder participar, né? Acho que isso que é legal.
Eu acho que é um privilégio também poder ter monitores, né, como vocês aí do Pauper, que tem o efeito manada, né, que ele falou, que muita gente acaba sendo contaminada, acaba perdendo muito para certas cartas repetitivamente, e acha que acaba, né, compartilhando da opinião de alguns produtores de conteúdo, mas sem pensar direito no que pode acontecer no longo prazo com o formato, né? E vocês acompanhando o que acontece semanalmente, vocês conseguem dizer, olha, não é bem assim, por exemplo, que você falou do top 8, né? Esses decks aqui que ganharam, eles foram preparados, então não é ainda uma ideia 100% de como vai ser o meta e tal. Então, esse tipo de coisa ajuda bastante a se preparar. Para quem quiser realmente entrar de cabeça no formato, né? Ser um pouquinho mais competitivo, sim, ou não perder dinheiro, mesmo que seja Pauper, né? Existe um investimento, então se você quiser investir em um único deck, é bom consumir o conteúdo que o Matana faz, que o Eli faz também, para que você saiba como, qual deck investir, qual investir e tentar extrair o máximo dele, né? Senão você fica aí à mercê, fica para onde a onda te levar.
Sim, até uma coisa que agrega bastante e que justifica esse convite que a gente faz para você conhecer melhor o Pauper, tem uma pessoa que ele tem pouco resultado na vida, né? Um rapazinho chamado André Menguti, né, que ganhou o último Invitational aí no Arena. Ele participou de um campeonato lá na Itália de Pauper esse final de semana. Eu não lembro quantos jogadores que deu, e ele foi vice-campeão, né? Ele jogou com uma versão de UR, acho que basicamente um R Squad com algumas mudanças, mas era um R, que é um deck que ele já jogou algumas vezes no canal dele, da Tina Fireball, e ele acabou sendo vice-campeão, e isso mostra, né, uma pessoa que joga todos os formatos, né, que vai bem em todos os formatos, que tem ótimos resultados na vida. Ele gastou o final de semana dele indo lá jogar um campeonato físico de Pauper, né? Então eu acho que isso se você precisa de algum outro motivo ainda para conhecer o formato, você tem jogadores profissionais jogando, né? Se você olhar o eu não vou lembrar o nome daquele cara, o Matana, aquele que fez a dancinha lá, como é que é o nome dele?
Michael Bond,
acho que é Lampalotti, né? O Lampalô, não sei qual é a pronúncia correta. Ele jogou de um BG doido lá no, no Challenge, ele ficou em 24º lugar, e ele também é um jogador profissional, né? Então, assim, eu acho que os jogadores profissionais também gostam do formato, eles veem potencial no formato, né? Então, isso mostra que é um formato equilibrado, saudável, né? Talvez agora um pouco mais saudável, e que é bom, é um formato legal, divertido, e que acho que vale a pena a galera conhecer. Então, acho que esse é o recado que tem que ficar. Esse é o nosso objetivo aqui hoje, tá falando. Tentar te ajudar a conhecer o formato, a entender o formato e ver que é um formato bacana. Ah, beleza, você gosta de jogar Modern? Você não precisa parar de jogar Modern. Mas joga Pauper. Joga com um segundo formato, o Pauper. Você não precisa gastar pra jogar um T2, por exemplo. Entendeu? É um formato que é bem bacana, bem barato, né? Em relação aos outros formatos, principalmente os Eternos. E que eu acho que tem uma comunidade bacana. Tem muito conteúdo pra você ser explorado. E vem conhecer também.
Boa. Matana, muito obrigado, então, pela sua participação. Você tem algum recado final? Antes de você falar, já vou deixar aqui os links para as suas redes sociais, para o seu canal do YouTube, para o Twitter. Tem mais algum outro? Twitch? Transmite na Twitch?
O Twitch de vez em quando eu faço, mas pode colocar o do YouTube, esse que está crescendo mais, as redes sociais, que eu também estou sempre online. Eu acho que, assim, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né? Realmente, a gente já tinha algumas vezes comentado, né, de eu vir aqui participar, falar um pouquinho de Pauper. Então, muito obrigado. Eu acho que foi um papo muito bacana, bem esclarecedor aí para quem não conhece Pauper, ele está querendo entrar, está um ótimo momento, né? Porque realmente está tudo novo, né? Em relação ao ambiente, né? E para quem também já é acostumado com Pauper, também está tendo que se readaptar, sair um pouquinho aí da zona de conforto. Então, acho que o recado que eu tenho para dar é para os ouvintes do Hack do Cast, deu uma oportunidade para o Pauper. Vai ser um ano bem bacana para o Pauper, principalmente agora com esse novo formato, esse novo ambiente, né, que tem surgido. Temos aí algumas novidades que podem vir aí em Modern Horizons, né? Mas é isso, acho que obrigado novamente pelo convite. Pessoas, jogadores, venham para o Pauper. Tem bastante deck diferente, tem bastante deck divertido. É um formato também que ele exige muito do skill do jogador. Eu acho que isso é bem legal de falar, porque às vezes a pessoa tem aquele preconceito, né, de que Pauper é o deck de molequinho sem shield, né? É aquele deck de 50 centavos só com cartinha de limited. Acho que é muito pelo contrário, né? O Pauper hoje, ele é um formato já bem estabilizado, com decks muito competitivos, que requer, assim, realmente um nível de jogo, assim, bem grande para você poder ir bem no torneio Pauper. Então, acho que é isso. Obrigado novamente pelo convite, gente. Só agradeço.
Nós que agradecemos, Matana. Obrigado. Seus links estarão aqui na descrição. Nós viramos um pouquinho menos de tempo do que deu, na verdade. Mas, cara, obrigado. Eu vou deixar aqui também o link do teu artigo, Eli. Se tem mais algum material que você quer que eu deixe aqui, pessoal?
Não, não é isso. Não. É isso aí. Eu acho que quem puder comentar aí também alguma coisa, se gostou, se não gostou, mantenha a chama aí. Vamos comentando aí.
Matana, você já está convocado de volta quando eles banirem o Palace Sentinels, tá?
Virei com o maior prazer, eu odeio essa cara.
Como jogador de West, ele odeia Palace Sentinels e Prismatic Strands.
Eu tô vindo aqui com o coração partido com o Gush, né? O Daisy tendo ido embora. Quando vier o banimento do Tron e dos Monarcas, eu vou vir aqui, eu trago a champanhe.
Boa, boa. E se Modern Horizons trouxer muitas novidades aí, mudar completamente o meta do Pauper, acho que é nossa obrigação também cobrir isso, tá? Então vamos tentar ficar de olho aí pra ver se rola mais um programa. Logo mais, né? Quem sabe daqui a um mês e pouco, pra falar do impacto de Modern Horizons no Pauper. Mas, gente, obrigado. Então espero que tenha sido proveitoso e até a próxima.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Ufa, eu acho que esse programa deu mais de 2 horas de novo, mas não teve como. Ele é muita coisa. Então, foi 3 cartas banidas, foi muitos spoilers, né? E acho que foi um programa bom. No final deu pra cobrir tudo aí. Semana que vem estaremos de volta com o final dos spoilers de Modern Horizons, certo?
É isso aí. Vamos torcer pra mais coisas boas aparecerem, né? E sobre a principal, realmente ficou difícil não falar tanto. Na verdade, a gente acabou se segurando um pouco ainda, pra não né, não ramificar muito as conversas e a gente se até o foco, né, que era falar sobre o banimento, né, fazer uma linha do tempo aí de como é que estava, como é que ele chegou nesse ponto atual, né, e o que
deixar
a gente espera que...
Deixar o Matana falar, né?
É deixar o Matana falar, que às vezes é difícil. Mas foi bacana ter o Matana aqui. Ele é um cara que manja demais. E a gente sempre está conversando, sempre se atualizando, né? Ele é um cara que ele consegue expor bem as ideias dele. Ele tem uma linha bem lógica de raciocínio e está sempre estudando, né? Ele está sempre, diariamente, aí a gente tá discutindo sobre o formato com listas, com estratégias, com ideias novas aí. Ele é um cara que ajuda demais a comunidade.
Boa, boa. É importante cada vez mais da Pauper e também tirar do Magic Online e trazer para a vida real, né? Para colocar o Shield nas cartas, embaralhar e ir para os torneios da vida real na loja, aí sustentando a sua loja, que acaba sustentando o Magic em geral. Bem importante ter esses torneios, ter dados desse torneio, uma cena competitiva dentro do palco, que é um formato bem acessível. Mas falando na frase da semana que vem do Nelson, ele fala sobre Goblins, a frase dele. Ele fala: make the trade or take a grenade. Para quem joga Modern aí, Legacy sabe o que isso significa, né? Melhor se trocar com o meu Goblin, senão você vai tomar uma granada na cara. A granada é uma verdade. Mana 5 de dano. Prepare.
O Pauper chegou a experimentar um pouco disso aí.
Ai. Dói um pouquinho, né? Eu gostaria de saber como o Modern vai ficar agora, né? Porque tem suporte pra Goblin nessa nova coleção. Você tem suporte de Goblins, de Vampiros, de Morpholoids, né? Se por alguma tipo for relevante. Tem outra tribo importante? Acho que... Ah, tem Elfos, né? Tem um suporte interessante pra Elfos. Mas acho que Goblins é a melhor guild porque ela já tem, já historicamente, suporte dentro do Modern. Tem o deck de 8 Wack, né? Que ele é bem explosivo, mas pode ter outro, um deck Rakdos, talvez, pode ter outros shells aí. Com esse suporte, talvez, então, tenha até dois decks de Goblin no modo. Interessante. Curioso aí pra ver como esse formato vai evoluir, como esse deck vai evoluir dentro do formato.
Verdade, eu acho que o Modern tem ainda espaço pra inovações e vamos ver se a galera abraça essa ideia aí.
É, bom, tem que ser competitivo, né?
Isso aí.
E o que mais, Eli? Paramos por aqui.
Ah, eu falei um pouco na principal, mas eu quero reforçar aí meu agradecimento a todo mundo que leu meu artigo, né? Acho que os números foram maravilhosos, muito mais do que eu poderia imaginar, né? Então foi sei lá, né? Todo dia que eu paro ali para dar uma olhadinha, vendo aquele artigo passando de 10 mil visualizações, foi algo surreal para mim. Então eu quero reforçar meu agradecimento a todo mundo que deixou seu comentário, leu, né? Falou comigo às vezes em WhatsApp e tal, foi fantástico, valeu mesmo, galera, e logo mais tem mais aí.
Cara, parabéns pelo trabalho aí, né? Eu acho que mostra também a força do Pauper. As pessoas jogam Pauper, as pessoas estavam de saco cheio. O próprio Nelson. Cara, o Nelson devia fazer esse programa com a gente, porque ele tá em todas as fases. Mas o próprio Nelson falou que parou de jogar Pauper porque tava de saco cheio, né? Muito B control, então esse ban foi bem-vindo. Ele até falou: eu tenho o Gush Foil, tenho umas 6 Gushes aí, mas eu gostei do ban porque agora eu vou poder voltar a jogar Pauper. Então você vê como o assunto pode dividir as pessoas, né? E ainda tem pano pra manga ainda. Não foi uma carta, foram 3 que foram banidas. Muita coisa vai mudar. Até os motivos, toda a história por trás do ban também são discutíveis, né? Então é importante a gente fazer essa análise aí, trazer várias opiniões e sobe pro ouvinte que tá ouvindo isso, fazer tirar a sua conclusão final, né? E também levar, de novo, né? Tira o deck aí da caixa, vai pro torneio e tenta sentir o formato, né? Ou vai lá pro mall e tenta também analisar e sentir o formato. É importante mostrar aí que tá envolvido com isso pra Wizard um dia, quem sabe, sancionar esse formato e dar mais suporte para ele, quem sabe até com produtos voltados pro Pauper, né? Tá faltando isso
com
também.
Certeza.
Isso aí.
Acho que essa é a nossa ideia aí, e tomara que a própria Wizards abrace isso mesmo, hein?
Isso aí, Eli. Então, obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Lembrando, né, o nosso Twitter é @hackdoscast, nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com. É fácil de lembrar e fácil de indicar para os amigos através do link da nossa divulgação aí também. Obrigado a todos, obrigado pelos peixes e valeu, Eli, até a próxima.
Valeu, abraço, galera. Falou!